solicito aos líderes de bancada que façam, acompanhem a senhora Thaís Arambro até a tribuna.
Bom dia, senhora presidente, estimados vereadores, a nossa plateia. Dessa vez, como gestora administrativa da Santa Casa, eu venho até esta tribuna para prestar esclarecimentos sobre a situação da Santa Casa. Iniciamos essa gestão em 4 de janeiro, ainda não completamos 90 dias, e o relato que eu tenho a prestar para os senhores é realmente, eu diria, contundente, preocupante, tendo em vista a situação financeira encontrada na Santa Casa. Eu me faço acompanhar do meu assessor Claudinei Valim e da nossa equipe de enfermagem, os advogados Dr. Rogério Antunes e Dr. Eduardo Ruaro, e do contador da Santa Casa, o senhor Luiz Manuel Trindade. Também a minha assessora Gabriela. E os senhores podem me interromper e fazer os devidos questionamentos, porque eu estou aqui para responder todos eles com toda a sinceridade e franqueza com que eu tenho pautado a minha vida profissional. Quando nós chegamos na Santa Casa, o dia 4 de janeiro, nós não tínhamos a ideia, a dimensão total da dívida que nós teríamos pela frente. Porque essa dívida ela não era aberta para a comunidade. O que, que a Santa Casa deve? Para quem deve? Por que deve? O que foi feito com o empréstimo de 44 milhões? O que foi feito com o empréstimo de 2 milhões da Unicred, que eu nem sabia que existia? 2 milhões. Hoje, a parcela do empréstimo da Caixa Econômica Federal é de R$ 800 mil. E a parcela do empréstimo da Unicred é de R$ 130 mil. Então, são R$ 930 mil fixo, mês, em empréstimos. Os 800 são os 44 milhões. E os 104 mais 28 são de um empréstimo feito na Unicred. Então, a Santa Casa tem um faturamento mensal da Unimed e desse faturamento mensal que gira, isso tudo está na apresentação, mas esse faturamento mensal gira em torno de R$ 300 mil. Esse valor do empréstimo, esse já vem descontado. Então, temos muitas dívidas e muito pouco crédito perto do montante de dívidas. Eu gostaria de dizer para os senhores que a gente encontrou um cenário bastante difícil, né? O serviço de cardiologia fechado, neurologia fechado, oncologia trabalhando parcialmente, pronto-socorro trabalhando parcialmente, maternidade com furos, buracos, que a gente chama na... Me faltou o termo. Na escala, obrigada. Na escala médica, o que é um transtorno absurdo. Dias antes de eu assumir, foi o ano novo, e eu não era ainda responsável pela Santa Casa, e me liga o médico plantonista do pronto-socorro, que naquela noite era Dr. Rodrigo Canazaro, acho que era dia 1º, dia do ano novo, dizendo que não tinha médico na maternidade, que então as parturientes iam ser encaminhadas ao pronto-socorro. E aí ele me dizia, a senhora vai ter que resolver, porque nós não temos habilidade aqui para fazer partos. Nós podemos receber uma parada cardiorrespiratória, mas parto a gente não faz aqui no pronto-socorro. E aí eu fiquei extremamente preocupada, liguei para um médico amigo e ele disse, eu estou saindo de uma churrascada. E eu disse, doutor, tome um banho, um café preto, amargo ou doce, como o senhor achar melhor, e venha trabalhar. Porque... Mas tu ainda não assumiu. Eu digo, sim, mas os problemas já me assumiram. Então, naquela noite, haviam muitas, 7 mulheres para ganhar filho. Então, tipo, esta situação que eu relato hoje para os senhores, isso aconteceu extensivo ao pronto-socorro, extensivo à UTI neonatal, extensivo à pediatria, a todos os setores. O doutor Fernando, que é médico no hospital há muitíssimos anos, sabe bem do que eu estou falando. É uma situação de falimentar financeira, é uma situação funcional também falimentar, porque as pessoas estão sofridas, massacradas, e eu falo as pessoas, incluindo a classe médica, né, médicos, funcionários, técnicos de enfermagem, todo mundo muito sofrido na Santa Casa por conta de tanto tempo com tantos problemas financeiros, né? As pessoas costumam dizer, não, mas os médicos têm outros ganhos. Eles têm outros ganhos, mas eles têm outros compromissos também. Então, eu penso que esse sofrimento psíquico pela falta de pagamento atingiu a todos, realmente a todos. Então, a intervenção, ela foi determinada pela promotoria pública. Eu acho que a gente levou um pouco de esperança para a Santa Casa, mas uma esperança que eu vejo com muita... Eu diria que a gente tem que ter muito cuidado de toda essa esperança, porque nós temos um passivo mensal que antes era de 1.900.000, hoje ele está ao redor de 1.000.000. E vocês sabem que não, o prefeito não pode simplesmente chegar e dizer toma 1.000.000 e paga os funcionários da Santa Casa. Na verdade, isso tem que passar pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Câmara de Vereadores, pelos senhores. Mas um dos motivos pelo qual eu estou aqui é para mostrar a situação falimentar do hospital e pedir ajuda e pensar em possibilidades, porque é o único hospital da cidade, é um hospital regional, é um hospital que hoje tem duas altas complexidades, que é neurologia e oncologia, e duas médias complexidades, que é traumatologia e gastroenterologia, e que fora isso é o hospital que atende todos nós em qualquer momento de necessidade. E, apesar de tudo, vem prestando esses serviços com todas as dificuldades muito bem. Nós temos, é claro que temos reclamações, como tudo na vida, mas, com certeza, o número de atendimentos e de solução de casos graves ou moderados, ou mesmo leves de saúde, eles são fundamentais para a nossa cidade. Então, é com muita preocupação que nós estamos mostrando toda a situação do hospital para vocês, porque alguma medida tem que ser tomada para que tenhamos a sobrevivência do hospital, que ainda segue profundamente abalada, e muitas são as vezes que a gente senta e pensa, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui, né? Mas o hospital precisa de pessoas sérias, de pessoas comprometidas, de pessoas que queiram fazer a diferença. E eu confesso para vocês que eu estou arrependida de ter aceito esse desafio, mas como eu já aceitei, eu não vou mais recuar. Mas eu deveria ter ficado na Secretaria de Saúde, que era bem mais fácil. A gente recebeu a Secretaria de Saúde com 6 meses de dívidas. Isso o amigo me disse. Nós, em um ano de Secretaria de Saúde, nós já tínhamos um superávit. Encerramos todas as contas de 2017 em dia. Para 2018, nós teríamos tido superávit se não fossem os 4.800.000 dados para a Santa Casa e se não fosse o governo do Estado não ter repassado verbas de julho até dezembro. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde fechou as contas em 2018 em dia. Só que na Santa Casa, só de luz, a dívida é de 21 anos. Né? 21 anos sem pagar luz. A gente tem hoje de tarde a terceira audiência via Skype com a RGE, que agora é uma empresa chinesa e que está com a faca nos nossos peitos lá, querendo cobrar a dívida, e a gente pensando em formas de pagar o valor mensal da dívida, que chegou meses que era de 100 mil reais, mas somando e fazendo uma média, é 64 mil reais a conta da luz mensalmente. E depois eu vou também colocar para vocês, então, vendo que essa dívida é praticamente impagável, nós gestionamos com a RGE o que, que a RGE pode fazer para ajudar a Santa Casa a pagar pelo menos a conta de luz mensal. Então, ficamos atual. Então, ficamos acordado de que eles, RGE, trocaria todas as lâmpadas por lâmpadas de LED e colocaria um sistema de energia solar para captar energia solar e, com isso, deduzir a nossa conta mensal para ver se a Santa Casa consegue pagar pelo menos isso. Só que, realmente, assim, eles são muito contundentes na cobrança. Esse é via online, o pessoal de três segmentos da RGE nos cobrando a dívida muito fortemente. Queriam que a prefeitura desse o valor do ICMS. É, 21 anos. Mas existe já tramitando um processo judicial. E a Santa Casa, inclusive, tinha feito um acordo. E esse acordo não foi cumprido. Pagaram algumas prestações, poucas prestações, e abandonaram o cumprimento do acordo. Então, na verdade, a dívida é de 21 anos. Há muitos anos eles tentam fazer esse acordo e a Santa Casa tem sido pródiga em fazer acordos e não cumprir acordos, inclusive acordos judiciais, o que traz mais ônus ainda. E aí está um dos grandes problemas. Nós conseguimos levantar as dívidas na maioria dos casos, mas até ontem. Eu preciso de muita água. Tomar água faz bem à saúde. Então, nós não temos como dizer qual é o montante dos valores judiciais. Então, agora podemos começar. Santa Casa de Uruguaiana. Relatório de janeiro a março de 2019. A gente encerrou esse relatório ontem, atualizamos ele para trazer para vocês. Esse é o panorama que a gente assumiu. À esquerda, o mês de setembro, ao meio, o mês de outubro, à direita, o mês de novembro. Isso está no site da Santa Casa. Eles não fizeram dezembro, mas a gestão anterior publicou esses números. E somando esses três meses, havia um déficit médio de R$1.922.545,30. E uma coisa, dentre tantas, nos surpreende, que ali onde está a seta amarela, que mesmo com essa dívida enorme, eram 693 funcionários em setembro, 694 em outubro e 697 em novembro. Como que um hospital que não pagava salários, com um déficit de R$1.922.000, contrata 4 pessoas em 3 meses? Tinha era que demitir pessoas. Nós, então, quando assumimos, o pronto-socorro era parcialmente suspenso, a área amarela com vários buracos na escala, o centro cirúrgico parado, só haviam cirurgias privadas ou conveniadas, a UTI adulto, que são 10 leitos, foi iniciada uma reforma e faltou dinheiro para concluir a reforma, então, dos 10 leitos, hoje funcionam 7. Só que o nosso credenciamento em Porto Alegre, na central de regulação, é para 10 leitos. E a gente só tem 7, então nós somos descontados por isso. A UTI neonatal, da mesma forma, foi credenciada com 10 leitos e só tem 8 em funcionamento, então também a Santa Casa é descontado por isso. A UTI cardiológica, ela foi credenciada para 10 leitos e, na verdade, 6 leitos funcionavam. Então, também havia descontos por isso, mas esse atendimento hoje está absolutamente fechado. A neurologia, o atendimento estava suspenso. A oncologia, ele estava parcialmente suspenso, porque nós temos que ter dois médicos na oncologia e havia uma médica só, a doutora Fernanda. Eles compraram o serviço do doutor Miller, mas não pagaram. Contrataram uma empresa chamada Bela Vita, mas não pagaram. Essa empresa saiu de Uruguaiana, deixou as dívidas todas, colocou a Santa Casa na justiça e só tinha uma médica, que é a doutora Fernanda, que estava atendendo e estava atendendo. Então, as reclamações dos senhores e de toda a população é que primeiras consultas para iniciar a quimioterapia estava com dificuldade, a máquina da radioterapia estava com um defeito numa peça e o contrato de manutenção ele estava suspenso, então não podiam vir consertar, eles vêm de São Paulo. Ali onde diz pneumo, oftalmo, gineco, otorrino e bucomaxilo são avaliações no pronto-socorro ou na internação, que é um valor de R$ 200 a R$ 250, estava suspenso porque não havia sido pago. A traumatologia estava suspensa, a pediatria funcionava com um único médico para todo o andar de pediatria, para todas as crianças internadas, um único médico fazia isso. A paternidade, como eu falei para vocês e exemplifiquei, com atendimento incompleto, com a escala incompleta. A cardiologia absolutamente fechado. A clínica renal e o banco de sangue, que são pagos pela Secretaria de Saúde, funcionantes, e a gastro com atendimento suspenso. Hoje, a retomada de todos os serviços, menos a cardiologia. Cabe dizer também que o contrato com o Estado estava suspenso desde 30 de setembro. E o que a gestão anterior disse, colocou para a gente, é que eles foram várias vezes a Porto Alegre, mas que não foram recebidos pelo secretário de saúde da época e pelo secretário adjunto, não foram recebidos, então não puderam fazer a recontratualização. E quando nós fomos até lá, o governo, o prefeito Rony e a nossa equipe da Secretaria de Saúde do hospital, nós fomos muito bem recebidos pela nova equipe e o processo hoje está na mesa da secretária para ser assinado. Até o final da semana ele deverá estar assinado. Então, a cardiologia, nós não somos mais alta complexidade. Eu vou explicar como é esse funcionamento, mas os outros serviços foram retomados. O pronto-socorro, a gente teve problemas janeiro, fevereiro e março, porque três médicos passaram na residência e foram embora de Uruguaiana. Um passou no concurso da SAMU e foi para a SAMU. E outra, ela entrou no quartel, então tem aquele período do quartel de fazer um treinamento. Mas esses todos, o doutor Subim, que é o chefe do pronto-socorro, já reorganizou com esses médicos novos do quartel. O centro cirúrgico já está funcionando. Estamos com problema até de horário para as cirurgias, porque as cirurgias todas foram retomadas, do SUS, de convênios e privados. A UTI adulto segue só com 7 leitos, a UTI NEO também, e a UTI cardio fechada. A neurologia foi retomada, retomada as cirurgias, retomado o ambulatório. A oncologia, segunda-feira, dia 18, chegou mais um médico. Ele veio morar em Uruguaiana, vindo de São Paulo, o doutor Moisés. Então, hoje nós temos a doutora Fernanda e o doutor Moisés na quimioterapia. E na radioterapia temos o doutor Miller, a doutora Ana Carolina e o doutor Arthur. Reativamos o convênio com a manutenção. Vieram os técnicos de São Paulo, fizeram a troca da peça. A peça saía num montante de R$ 130 mil, mas eles deram a peça. E porque a máquina tinha sido usada, mesmo com a peça estragada, a máquina parou de vez, ela passou mais de um mês parada, e quando eles recolocaram a peça, não sabíamos se ia funcionar ou não. Aí rezamos para todos os santos, para Deus, para todas as religiões, e a máquina funcionou. Então, hoje nós temos o serviço de oncologia trabalhando, mas com os problemas que eu vou relatar quando chegar a parte da oncologia. Ali, a pneumo, oftalmo, gineco, otorrino e bucomaxilo, já retomamos, tanto no pronto-socorro quanto na clínica da internação, a avaliação de médicos especialistas, traumatologia funcionando a pleno, com o ambulatório, com o pronto-socorro, com as internações, com as cirurgias. Na pediatria, nós refizemos o contrato com os médicos. Hoje, nós temos 4 médicos que fazem o plantão: doutora Daniele, doutor Telson, doutor Rodrigo e doutor Ivo. Na maternidade, não temos tido buracos na escala. Está completa, é um horror. Nascem 10 crianças por dia. A UTI neonatal vive lotada. A cardiologia, eu vou explicar detalhadamente para vocês, que eu acho importante que fique bem esclarecido. A clínica renal, o banco de sangue nunca pararam, porque são pagos pela Secretaria de Saúde, mas mesmo assim, os profissionais não recebiam os repasses, porque tudo era colocado num caixa único. Então, todos os médicos reclamando que, mesmo sendo valores repassados na totalidade pela Secretaria de Saúde, eles não recebiam. A gastro também funcionando. E a cardiologia, a Santa Casa não é mais referência em alta complexidade. Isso acabou, não existe. O Estado deveria ter elencado uma cidade para ser a referência para os 11 municípios da região. Seria a cidade de Rio Grande, Ijuí ou Passo Fundo. Só que, infelizmente, até o dia de hoje, não foi dado esse município de referência. Então, todas esses 11 municípios encontram-se no limbo. Não tem um serviço de referência. O que nós temos feito na Santa Casa? Quando tem uma pessoa que realmente está passando muito mal, que é um problema muito grave, de médico para médico, a gente liga para outro hospital e tenta conseguir a transferência. Então, doutor Alfeu Freitas, doutor José Luiz Saldanha, doutor Luiz Antônio Marti, tem feito isso e tem conseguido algumas remoções. Não todas, e isso não é só para a Uruguaiana. Somos 11 municípios, 427 mil habitantes, que estamos sem uma referência de alta complexidade em cardiologia. O que o município de Uruguaiana fez no dia 1º de fevereiro, quando reabriu a cardiologia? Só que reabriu a cardiologia única e exclusivamente com o setor de hemodinâmica, que é uma cirurgia que refaz vasos sanguíneos, veias e artérias que irrigam o coração. Ponto final. Então, é a revascularização cardíaca que é feita pelo Dr. Fábio Mota na Santa Casa. Pessoas que precisam de válvula, de marca-passo, de cirurgia cardíaca, de campo aberto, como a gente diz, que serra as costelas, que tem circulação extracorpórea, precisa de cirurgião vascular, de cirurgião cardíaco e de anestesista cardíaco. Esses 3 profissionais foram embora de Uruguaiana por falta de pagamento e não querem ouvir falar o nome da nossa cidade, porque existe um passivo, inclusive trabalhista, que eu vou mostrar para os senhores mais tarde, que ficou de tudo isso. A neurologia também tem um passivo trabalhista de uma empresa chamada Ciani, que veio aqui e contratada pela Santa Casa, prometeram milhares de atendimento, não cumpriram, foram embora e botaram a Santa Casa na justiça, um valor bastante alto, de mais de R$1 milhão. A oncologia, essa empresa Bela Vita, também é R$1,5 milhão. Deixa eu ver aí. Pois não, esteja à vontade. Enquanto eu estiver falando e os senhores queiram fazer perguntas, é um prazer responder. Por favor, sintam-se à vontade.
Vereador, pode reformular suas perguntas em 1 minuto e réplica de 1 minuto.
Bom dia a todos. Bom dia, Thaís. Obrigada pela transparência. Muito obrigada, que Deus, que tu, sempre que é solicitada nessa casa, a gente sente que tu é transparente. A minha pergunta é o seguinte, conseguiram explicar para vocês o que foi feito com esse empréstimo que até hoje a população toda só ouviu falar, falar em dinheiro, mas ninguém conseguiu, vinham a essa casa e nunca ninguém conseguiu nos explicar o que foi feito. Eu sei que vocês não estavam lá, mas com o que vocês encontraram na Santa Casa, vocês conseguiram saber o que foi feito desse dinheiro? E eu também gostaria de fazer uma pergunta. Quando as pessoas administram algo, as pessoas não têm que prestar contas, as pessoas não têm que ser responsáveis pelo que fizeram? Para quem a gente pergunta isso? O que, que as pessoas que saíram de lá explicaram para vocês o que foi feito, o que não foi feito? E essas pessoas também não vão ser responsabilizadas, simplesmente as pessoas saem e deixam todo esse buraco para a gente e simplesmente vai ser assim? A gente vai só ouvir falar, o administrou, deixou toda essa dívida e só não vai ser responsável por nada, é assim que vai ser? Obrigada.
Bom, eu prometi a mim mesma que eu não ia tecer comentários sobre o passado quando eu não estava lá. Mas eu acho que os senhores têm todo o direito de fazer esses questionamentos. Então, está também no site da Santa Casa uma prestação sucinta de contas do que foi gasto os 44 milhões. A gente tem isso na apresentação, Claudinei. Tá? Então, assim, em 2017, quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, eu logo procurei a Santa Casa para que nós pudéssemos fazer um entrelaçamento de forças, unir forças para a gente conseguir fazer uma gestão melhor. Havia uma cisão entre a secretária que me antecedeu, que era uma pessoa de Alegrete, e a gestão da época da Santa Casa. E então não havia diálogo, não havia mútua ajuda, e eu achei que esse não foi uma boa escolha, e logo me aproximei da gestão para dizer, olha, assumimos a prefeitura, eu estou na Secretaria de Saúde, representando o meu prefeito, e nós queremos unir as forças. Então, nós refizemos os contratos que, na época, eles eram pagos somente mediante ajuizamento sobre bloqueio judicial, nós começamos a pagar religiosamente em dia. O fato esse que se mantém de janeiro de 17 até os dias de hoje. Mas realmente, naquela época, a Santa Casa estava numa crise muito grande. E o que me falaram, eu como secretária na época, diziam assim, que a salvação da Santa Casa eram os 44 milhões. Vieram os 44 milhões e no ano seguinte, em 2018, a Santa Casa entrou numa crise maior ainda. Daí não tinha mais nenhum outro milhão para pegar. E então foi feita essa dívida de 2 milhões com a Unicred, que era a única margem de empréstimo que a Santa Casa teria, e hoje a margem de empréstimo é zero. Nós não podemos pegar empréstimos. A Santa Casa não pode. Então, vereadora, eu penso que os gestores da época pudessem responder melhor a sua pergunta, que o gestor era o Giovanni Cravo, o administrador, e o provedor era o Dr. Eduardo Velo. Bom, eu gostaria de passar, então, desculpe não poder responder com propriedade a sua pergunta, mas de janeiro para cá eu lhe prometo que respondo. Podemos passar a dívida, Claudinei? Eu falei da outra vez que eu ia trazer Lexotan para vocês, se quiserem eu tenho na bolsa. Estou brincando. Lexotan é um benzodiazepínico que tem um efeito calmante. Essa dívida é até ontem, tá? Porque a cada vez que eu presto contas, ela aumenta. Então, ontem, 25 de março, é a dívida. com fornecedores, prestadores terceirizados, 5 milhões 700. Eu não vou falar os centavos e os reais, tá? 5 milhões. Não, não, isso é dívida que eu encontrei. Isso aí, vereador, é tudo que eu encontrei de dívida. Não, mas eu não sei explicar os 44, eu não estava lá. Não fui eu que administrei os 44 milhões. Foi a gestão anterior, então eu penso que a gestão anterior, doutor Eduardo Velo e doutor Giovanni Cravo poderão responder com propriedade. Ela é da instituição. Nós temos, vereador, nós temos aquilo que eles nos forneceram, nós temos. Vamos apresentar, então. Tá? Sim, ele está procurando ali na internet a prestação de contas. Sim, todos os dados podem ficar. Nós vamos repassar para vocês toda essa apresentação. Tá? Então, assim, dívidas encontradas com fornecedores, prestadores e terceirizados, 5.726.000. Com médicos CLT, autônomos e pessoa jurídica, 8.569.000. Com funcionários, 2.753.000. Com rescisões de funcionários que saíram da Santa Casa, 161.715 reais. Com rescisões de médicos, 177.580 reais. Isto dá um subtotal de 11.661 mil reais. Isso de dívida de pagamento de médicos e funcionários. Parcelamento da Receita Federal, 11.705 com a Receita Federal. Esses são todos, esse subtotal de 116.110.000, são todos de valores de impostos. Eu trouxe aqui o nosso contador, Luiz Manuel Trindade, eu não sei se os senhores desejam que ele explique nesse momento o que, que é isso. Então, eu apresento essa tabela e peço que ele me acompanhe aqui. O empréstimo da Caixa Econômica Federal foi tirado 44 milhões em 122 parcelas, foram pagas 22 parcelas de 800 mil e a dívida hoje é de 78 milhões 431 mil, é o que vai ser pago no final da 122ª parcela. É que o juro é muito alto, é um juro de 1,5% ao mês, né? Extremamente alto. Hoje o juro está em 1,3% ao mês. Na época que esse empréstimo foi concedido, o juro era de 1,5% ao mês. O empréstimo da Unicred foi tirado 2 milhões, são parcelas, uma de 104 e outra de 26 mil mensais. Hoje a dívida já pago várias parcelas, ainda está em 1.566.000. Bom, a compra isso nos sangra, né? Porque é quase 1 milhão de reais em pagamentos de empréstimos que a Santa Casa tem mensalmente. Se esses empréstimos não tivessem sido tirados, a Santa Casa hoje não teria esse déficit de 1 milhão, conseguiria pagar suas contas, porque está nos faltando 1 milhão mês para pagar as contas. O doutor Miller tinha na Iron um acelerador linear da Elekta, que é o que faz a radioterapia, uma máquina imensa, que custou 4 milhões 718 mil, e a Santa Casa comprou esse aparelho da empresa Iron, mas não pagou nenhuma parcelinha. Então, é devido todo esse equipamento, ele está devido. A compra do serviço do Dr. Miller custou R$ 2.181.000, também não foi pago nenhuma parcelinha. A compra do serviço estava contido o contrato de agosto e setembro de 2017, que não foi paga a produção para o Dr. Miller, que é no valor de R$ 424.000. E também o contrato novo de outubro de 2017 a dezembro de 2018 não foi pago à produção, que dá um total de 403 mil. Pode subir para mim, Claudinei, por favor.
Thaís, só tirar uma dúvida.
Pois não.
O que, que é o PROSSUS não previdenciário e o PROSSUS previdenciário?
O Luiz Manuel vai lhe explicar com detalhes, tá, tá, vereador? Com mais propriedade que eu. Por favor, Luiz Manuel, chegue aqui.
E os processos também ali?
É o contador da Santa Casa. Agora ele já lhe diz.
Bom dia, Thaís. Bom dia, senhora.
Pode sentar, senhora.
Acho que aqui vai ficar melhor. É, bom dia, Thaís, nossa administradora do hospital. Bom dia, presidente dessa casa, demais vereadores. É uma satisfação retornar a essa casa e tentar explicar essa dívida da Santa Casa com os tributos federais. Eu assumi o hospital em maio de 2017, quando fui convidado para prestar serviço à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Encontramos lá, na época, havia várias ações.
O senhor foi convidado por quem? Desculpa.
Pela mesa diretora, doutor Velo. Tá? Aí nós assumimos o hospital em maio de 2017. Detectamos que nós tínhamos vários processos, ações judiciais, em cobrança, principalmente previdenciária. Aquele valor que o senhor solicitou ali, a explicação do PROSSUS, o que é o PROSSUS? É um programa de recuperação que o Ministério da Saúde oferece para os hospitais, que atende mais de 60% de atendimento ao SUS. Isso nós pleiteamos. Quando chegamos lá, nós tínhamos perdido a oportunidade administrativa de conseguir o PROSSUS, tendo em vista que a Santa Casa não teve capacidade financeira de pagar os parcelamentos. E para aderir o PROSSUS tem que estar em dia. Nós, em maio, explicamos para a administração atual que nós precisaríamos colocar em dia. E isso foi feito, nós conquistamos, saiu a certidão negativa de débito, parcelamos todos os débitos da Santa Casa, conseguimos a certidão negativa. Entramos com o requerimento em novembro de 2017. Infelizmente, em dezembro, a delegacia da Receita Federal saiu do Uruguaiana, foi para Santa Maria, e a nossa certidão negativa vencia em março de 2018. Início de abril de 2018, foi negado o nosso pedido de adesão ao PROSSUS, tendo em vista que foi intempestivo. Nós tínhamos, na época, lá em 2015, quando você entrou, não tinha negativo, por isso você perdeu. Mas nós tentamos isso aí para que saísse dentro desse período até março, para que nós pudéssemos judicialmente aderir ao PROSSUS, porque até os próprios auditores da Receita Federal nos confirmaram que judicialmente nós teríamos êxito. Infelizmente, passou o período e não conseguimos. Com relação àquele débito de 32.254.000, são débitos levantados pelo auditor fiscal da Receita Federal, descaracterizando a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana como entidade filantrópica. Na época, quando eu assumi, eu digo, isso não é possível. Não é a Receita Federal que determina se a entidade é filantrópica ou não, e sim o Ministério da Saúde.
Eu só gostaria de te interromper, se tu me permite. Vejam os senhores a que ponto chegou. A Santa Casa é uma instituição filantrópica e, para isso, tem o selo SEBAS, de filantropia, que tem uma série de requisitos, que é aquilo que a empresa Silvio Scopel queria ter e não tem. Então, é muito difícil o selo de filantropia. E isso é uma coisa excelente para uma empresa de saúde, porque vários dos tributos, eles são reduzidos ou inexistentes. E chegou num ponto em que a Santa Casa perdeu o selo SEBAS de filantropia. É nesse momento, então, que o contador Luiz Manuel diz, como isso? Isso não é possível, nós temos que fazer algo. Então, era isso que eu gostaria de explicar.
Isso aí, nós resgatamos o selo de filantropia, está até 2020, renovado, e judicialmente agora o doutor Eduardo nos confirmou essa semana anterior que nós na primeira instância já ganhamos aquele valor de 32 milhões na primeira instância. Provavelmente a Receita vai recorrer, mas esse valor judicialmente nós conseguimos derrubar. Fizemos um parcelamento, inclusive, do Refis, que é um programa que a Receita Federal, em 2017, também ofereceu a todas as empresas que tinham pendência. Fizemos um parcelamento em 145 vezes. Sei que está uma dificuldade muito grande para pagar. Nós estamos com duas prestações em atraso. Já vimos, em novembro você pagou, em dezembro ficou pendente. Passei para a nossa nova administradora essa preocupação que nós temos que nos manter em dia. Se atrasarmos três prestações, nós perdemos o Refis, que é uma forma de parcelamento onde reduz as multas e juros. Isso aí nós tivemos uma redução de mais de 14 milhões no nosso financiamento. Então, nesses 116 milhões que hoje a Santa Casa deve, aí nós temos no PROSUS os 52 mais o 14, um é previdenciário e o outro não previdenciário, que esses valores, eu acredito que judicialmente, a hora que nós tivermos as negativas na mão, nós vamos conseguir aderir. E o que é o PROSUS? A cada pagamento em dia que nós fizemos, nós abatemos um débito lá do passado. PROSUS são todos os débitos contraídos pela Santa Casa até março de 2014, quando foi instituído esse novo sistema. Então, essa é a intenção, é que a nossa preocupação é de manter-se em dia para não perder esses parcelamentos que se tem e que nós possamos conseguir uma certidão negativa e judicialmente conquistar o PROSUS. Não sei se ficou claro, alguma dúvida, estou aqui à disposição.
Não sei se o senhor poderia já explicar os 44.
Sobre os 44 milhões. Só dar uma pincelada rápida. Dos 44 milhões, 7 milhões ficou retido pela Caixa Econômica Federal ao liberar o financiamento, que era para pagamento do fundo de garantia de todos os colaboradores. Isso era uma exigência que tinha que estar com a certidão negativa da FGTS em dia. 7 milhões já ficou retido pela Caixa Federal.
O que se devia até o momento de fundo de garantia aos
funcionários? Até o momento.
Depois nunca mais foi pago.
Realmente. Depois, dali para frente, não se recolheu mais. Mas a certidão, não sei por que cargas d'água está saindo. Até hoje sai a certidão negativa como se estivesse em dia. De 2017.
Está ali no amarelo.
De cabeça não saberia lhe informar. Mas tem um valor significativo
não.
do FGTS que parou de pagar depois que saiu o financiamento. Então não está sendo recolhido. Aliás, está sendo recolhido aquelas ações trabalhistas dos funcionários que entram na justiça. Isso está sendo pago para poder homologar as rescisões de contrato. Naqueles valores também, tinha na época três folhas de pagamento em atraso, você sabe que o valor é significativo da folha de pagamento, fornecedores também, muitos fornecedores que não estavam mais fornecendo para o hospital.
A folha de pagamento da época de janeiro, de setembro, outubro e novembro era de R$2.440.000. Três folhas em atraso, somem.
Não é? Então, tudo isso é valores que com o recurso do financiamento foi pago, se manteve em dia praticamente em um ano, né, pagando as contas todas, e como bem fala a nossa administradora Thaís, o valor que você paga, 850, 600 mil é de juro mês. Ela bate só R$150. R$150.000 da prestação, o resto é juro. Hoje nós devemos estar em torno de 30 e poucos milhões devendo ainda para a Caixa Econômica Federal.
Não,
o juro é muito alto.
O senhor não sabe falar os outros valores, porque até agora nós estamos em 14. Colocando fornecedores, dá para nós ir a 20. Se for exagerando a 20, ainda faltam. Ainda temos que saber aqui, ou quase.
Não, na relação, milhões. Infelizmente, de cabeça, não vou saber te dizer todos os valores. Não está num relatório. Não é? E fornecedores era enorme, médicos, os valores eram muito grandes. Nós tínhamos na folha 51 médicos e nós fizemos a primeira reunião porque o médico que não bate ponto, o hospital precisa deles. Só que nós precisamos também passar como pessoa jurídica para reduzir a nossa carga tributária. Porque cada funcionário para a Santa Casa representa mais de 28% do custo do que ele ganha, tendo em vista fundo de garantia, 13º e férias. E muitos profissionais que ali trabalham, eles não têm um horário efetivo dentro da Santa Casa. Esse nós gostaríamos, e foi o primeiro trabalho que a gente fez, foi para pejotizar, ou seja, que eles abrissem uma pessoa jurídica e contratá-los como pessoa jurídica. Foi o primeiro, e a doutora Thaís está conseguindo reduzir. Hoje nós temos 20 médicos só.
Queremos ficar hoje, em 17
Como mesmo. Funcionários. Então, na época, nós tínhamos, quando eu entrei lá, eram 51 médicos. Isso aí representa um custo de 28%. Aí, se a doutora Thaís que...
Como? Sim, sim, vamos chegar lá, vereador.
Ah, então, assim, ó, com relação aos valores...
médicos de carteira assinada.
Com carteira assinada.
Hoje são quantos?
20.
Não é?
A meta é chegar a nenhum de carteira assinada.
Eu adoraria chegar a nenhum, mas digamos que o ideal é que tenhamos o médico, o chefe técnico, que é o doutor Musselin, e gostaríamos muito de ter um médico hospitalista, aquele que passa nos andares e revisa as prescrições se estão de acordo, porque a Santa Casa não tem nenhuma norma, nenhum protocolo de assistência, não é feito... Bom, vamos fazer uma coleta de bactérias, vamos ver... esses germes são sensíveis a tal antibiótico e resistente a tal antibiótico. Então, o médico, que seria o hospitalista, que seria o médico que faz esse tipo de trabalho, determinaria, bom, nosso protocolo é de usar tais e tais e tais antibióticos. Dentro dessa lista é que os médicos têm que prescrever, como a gente faz na Secretaria de Saúde. Nós temos uma lista, que é a relação municipal de medicamentos, e os médicos têm que prescrever dentro daquilo que está ali. E na Santa Casa isso não existe, cada um prescreve o que quer. Então, nós queremos muito que tenham esses protocolos, nós já estamos trabalhando nesse sentido. Isso dá regularidade, seriedade e benefícios ao paciente e à instituição contratado. Então, eu gostaria de ter 2 ou 3 médicos que fizessem esse serviço. Então, de 20, nosso ideal é que tenhamos 2 ou 3 médicos CLT. Foi um grande erro terem contratado os médicos CLT. Na verdade, foram 76 médicos contratados CLT, depois foram reduzindo aos poucos e hoje eu estou com 20 e quero reduzir para 3, não sei se eu vou conseguir, porque a cada um desses médicos tem que fazer a rescisão do contrato e pagar, né? E o que menos a gente tem de... As rescisões, os salários são bastante altos, as rescisões não são nada baratas e a gente tem que pagar. Então, é bem difícil. Mais alguma pergunta para o doutor Luiz Manuel? Eu gostaria que ele permanecesse aqui do meu lado, se for possível, vereadora. Tá? Bom, então vamos... então, o serviço de radioterapia é realmente uma grande preocupação, porque não foi pago, né? Existe uma empresa que está aí, o doutor Miller está nos cobrando fortemente essas dívidas e eu confesso que eu sinto vergonha quando ele vem nos cobrar.
Uma pergunta. A gente sabe dentro do hospital que os administradores anteriores compraram o Dr. Miller porque a oncologia era
superavitária,
dava lucro.
Exatamente.
E eu te pergunto assim, hoje ela está dando lucro e paga... Vamos dizer, claro que tem as outras dívidas para pagar, mas se tivesse que tirar da oncologia para pagar a oncologia, você pagaria ou não?
Sim. A oncologia é um dos únicos serviços que se paga. A quimio e a radioterapia, eles têm o maior valor de pagamento para o hospital. Mas o hospital deve remédios quimioterápicos. Essa semana que vem eu tenho que assinar uma compra de R$180 mil de quimioterápicos. Porque à medida que agora a gente contratou mais um médico, mais pessoas vão ser atendidas, mais quimioterápicos serão necessários. O que aconteceu da compra, doutor Fernando, é porque a parte boa, né, que vale a pena, que é a quimio e a rádio, ficava com uma empresa privada. E a parte ruim, que era a consulta, o exame, a biópsia, a cirurgia, os exames de imunohistoquímica, que cada exame de imunohistoquímica é R$480, incluso o frete até São Paulo. Então, essa parte toda era com a Santa Casa. E, digamos, essa outra parte que seria mais lucrativa era com a empresa privada. Por isso, a Santa Casa quis comprar os serviços. Eu acho que a Santa Casa está certa. A nossa maneira de fazer gestão é vendo o bem da empresa Santa Casa e não o bem dos terceirizados. Só que se comprou, pague. Pagasse com os 44 milhões, pagasse com os recursos que desse, mas pagasse. Então, não foi pago nada e hoje o Dr. Miller está nos cobrando e nos cobra com propriedade. Eu me sinto muito envergonhada cada vez que eu o recebo, porque é como o vereador Rafael disse, a gente assumiu e assumiu as dívidas, assumiu o ônus e tem que dar uma solução para a situação.
Nós tínhamos fornecedores, temos também empresas fornecedoras e prestadores de serviços também, que os valores, se nós observarmos ali no o gasto mensal, nós temos mais de 4 milhões por mês de despesas, não é? E isso aí vinha sendo há vários meses e anos também pendente. Quando você pegou os 44 milhões, caíram todos para tentar receber o seu quinhão e continuar fornecendo para a Santa Casa. Isso aí no relatório que tem, o 37, porque 7 ficou retido lá na própria
Caixa.
Caixa Econômica Federal. Então, esses valores todos foram diluídos nesse período e você conseguiu pagar, pelo menos, por um ano, com esse déficit mensal de mais de R$1 milhão, que era por mês, em dia, as despesas da Santa Casa. Então...
Também, vereadora, eu sei, porque o Dr. Miller me disse, que na época do empréstimo dos 44 milhões, a Santa Casa tinha uma dívida de produção do serviço com ele de 2 milhões e 300. E aí fizeram a seguinte proposta, nós te damos 1 milhão e está bem para ti, e ele aceitou. Ele abateu 1 milhão e 300 e aceitou isso 1 milhão. Então, 1 milhão foi para pagar a produção do Dr. Miller, mas não pagaram o resto que ali está.
Sim, continuando, eu tenho um minuto, né, presidente? Isso. Eu quero aqui, né, parabenizar a nossa gestora Thaís e a sua equipe. A gente percebe, Thaís, que tu pegaste assim, uma bomba e não tiveste como, né, cair fora. Tu está fazendo de tudo possível e o impossível para manter o serviço da Santa Casa. A gente sabe disso. Esse problema não é um problema isolado, Uruguaiana. Santas Casas vem, né, muito mal há anos. Inclusive, tem Santas Casas aí fechando, como a de Alegrete fechou, que vai acarretar aqui para nós.
Santana do Livramento.
Olha aí, ó. Então, não é um caso isolado, Uruguaiana. E o nosso amigo aqui, o Avelino e a Tânia, que estão aqui nos prestigiando essa reunião, vem me fazer uma pergunta. Pergunta para a Thaís, uma coisa que eu já poderia dar resposta, mas eu gostaria de ouvir da nossa gestora lá. Se a Santa Casa tem solução, é a pergunta do Avelino que está aqui.
Eu tenho muita estima pelo casal e... Eu sou uma pessoa bastante positiva, mas eu não sei se tem solução. A gente vai ter que trabalhar muito, eu vou mostrar o que a gente fez de trabalho, mas tem dias que eu acho que tem solução, tem dias que eu acho que não tem solução. Eu tenho dito para o prefeito e para as pessoas que me assessoram que quem está me levando a prosseguir à frente da Santa Casa são eles, é a consultoria que me acompanha, que é uma consultoria de Curitiba, que é pago pela prefeitura, que entendem muito de hospital, são os funcionários do hospital, que aqui estão alguns só, porque os outros estão trabalhando, eles têm me dado suporte e Deus, porque... Não tem sido fácil, não tem sido fácil mesmo. Eu tenho um compromisso com a cidade, que eu me coloquei nesse compromisso, e tenho um compromisso com o meu prefeito, que eu tenho muito orgulho de pertencer à equipe dele, e por isso estamos na Santa Casa. Mas o dia a dia lá inicia às 8 da manhã, não tem hora para acabar, nunca saí com um dia claro ainda da Santa Casa. E tem dias que a gente acha que não vai conseguir. Tem outros dias que acontece alguma coisa boa, a gente acha que vai conseguir. Então, nós vamos tipo Alcoólicos Anônimos. Vamos vivendo dia a dia.
Thaís, eu fico muito feliz com esta tua resposta, porque eu esperava pior. Fico feliz mesmo. E eu acho que uma coisa no ser humano, que a gente, das coisas que a gente não pode perder, é a esperança. Nós estamos em Uruguaiana há 42 anos. E quando cheguei nesta querida Uruguaiana, a Santa Casa já tinha problemas, ia fechar, ano após ano, se ouve isso aí. São campanhas, então eu acho que a gente, nesse momento, tem que agradecer a esta comunidade, que eu chego a me arrepiar, né, de saber o quanto o povo de Uruguaiana é solidário e parceiro nessas lutas. Então, que bom, Thaís, nós vamos estar sempre do lado da Santa Casa, fazendo o possível e o impossível, o que esta casa tem certeza, né, presidente Zuma,
puder
fazer,
com certeza,
pela Santa Casa nós vamos fazer, porque dívidas nós vamos sempre ter, problemas vamos sempre ter, isso até na nossa casa nunca se consegue resolver todos os problemas, e a gente sabe que a Santa Casa tem muitos problemas, mas a comunidade precisa desta grande instituição. Então, eu peço assim, que Deus nos dê força, sabedoria, para a gente agora, nesse momento, tentar encontrar soluções para os problemas. Quando alguém vem aqui reclamar da Santa Casa, eu pergunto assim, tu tens alguma solução para nos ajudar? Porque criticar, tirar pedra, é a coisa mais fácil que tem. Eu quero ver, é fazer, ter compromisso, ter seriedade com o que é público, né? Então, era isso. Mais uma vez, que Deus dê a vocês todos aqui, ó, muita saúde para tocar aquele barco lá, que não é fácil. Obrigada.
Obrigada, vereadora Neraí, pela ordem. Já está um ano gás, mas eu gostaria de pronunciar rapidamente, agradecendo à gestora Thaís.
Mas eu ainda não acabei.
Eu sei disso, eu estou muito emocionada, eu acredito, nesse momento, de ver que tamanha coragem e amor que tu tens pela nossa cidade, enfrentando todos esses problemas. E não é fácil estar aí nessa tribuna, não. E tu veio de cara limpa, de peito aberto, falando, explanando, com transparência, porque eu confesso que nos nossos dias nós precisamos é de transparência. É isso que tu trouxe para essa casa, e aqui é a casa do povo. Então, Thaís, antes de tu terminar, eu já estou me pronunciando e já te agradecendo, Thaís, por tudo que tu tem feito. Quando a vereadora Neraí falava em troco solidário, eu conversava com Ismael Baclise, e o Ismael pronunciava e dizia que troco solidário funciona em Uruguaiana, pessoal. Porque Uruguaiana é, sim, solidária. Então, nesse momento, Thaís, eu acredito que nós todos, vereadores, essa casa, funcionários, comunidade uruguaianense, nós vamos, sim, dar as mãos e pedir a Deus que Deus abençoe Uruguaiana, que Deus abençoe a Santa Casa e a ti, que está, juntamente com o prefeito Rony, tentando administrar e prestar socorro às famílias, às pessoas que precisam de atendimento dentro da Santa Casa. Que olha, Thaís, é inúmeros pedidos que chegam aos nossos gabinetes, acredito, de todos os vereadores aqui. O doutor Fernando, que é médico, da mesma forma, com seu caráter, com a sua lisura, atendendo. Eu vejo o doutor Fernando assim, ó, da sala para a cozinha, atendendo e nunca se eximindo de atender. E isso é muito importante. Eu estou muito triste, eu estou muito chateada que médicos da Santa Casa entraram judicialmente contra a Santa Casa. Eu estou bastante chateada com esta situação. E nesse momento eu passo, esse é o meu desabafo, Thaís, e eu passo a palavra já de imediato ao vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais, ao corpo que fazem parte dessa belíssima secretária, que, ao ver nas tuas palavras, me entristece muito em saber desse sufoco Mas, acima de tudo, eu quero dizer para a senhora que Deus escolhe certos, as pessoas certas no lugar certo. É, secretária Thaís, dentro de todo esse problema financeiro que a Santa Casa vem enfrentando, até me pego sem palavras, mas vejo também o motivo que a gestão da Santa Casa não teve compromisso nenhum com Uruguaiana, a anterior. Nem com Uruguaiana, nem com cidadão uruguaianense. Transformando uma dívida ativa hoje de mais de 100 milhões de reais. 290 milhões de reais. Faltou compromisso com nossa terra. E dentro dessa questão eu pergunto à senhora e ao prefeito da nossa cidade, qual será a medida que será tomada? Junto com o município, junto com a Polícia Federal, a instauração de um inquérito, onde possa ser investigado a gestão passada. Enriquecimento ilícito, superfaturamento, supersalários e cargos de alto salário. Isso foi parte que transformou a dívida da Santa Casa maior do que já existia. Não fiz parte do governo passado, hoje estou no PSDB, mas lembro, lendo através de todas as notícias que a gente tem que procurar ler todos os dias para se informar sobre o passado, porque o passado faz parte do presente e faz parte do futuro ao mesmo tempo. Li a respeito de quando, então, o ex-prefeito Schneider estava no comando da Santa Casa, a folha de pagamento na época era de R$783 mil. Hoje, a Santa Casa, com uma das maiores dívidas ativas já, com uma folha salarial de R$2.465.000. Isso triplicou quase 3 vezes. A que se atribui isso? A todos esses quesitos que eu estou apontando aqui. Enriquecimento ilícito, superfaturamento, supersalários e cargos criados com altos salários. É isso que a gente tem que, junto com a prefeitura, junto com essa casa, se tiver que instaurar um inquérito, junto com a Polícia Federal, para poder apurar isso aí. Mas, secretária, não desista. Não desista porque Uruguaiana precisa da senhora e parabenismo a essas pessoas que hoje estão ao seu lado. Não conheço eles, mas tenho certeza se estão ao seu lado porque acredito no seu potencial, no seu trabalho. Parabéns e estou à disposição sempre que precisar. Obrigado.
A palavra está com o doutor Fernando da Ragon, pela ordem.
Secretária Thaís, nós pedimos para que o secretário de Finanças viesse nessa casa, né, e nós dissesse o quanto que a prefeitura ia colaborar com a Santa Casa, e ele falou que, na ocasião, inclusive, o termo está aqui, que a Santa Casa tinha sido requisitada e não tenha sido uma intervenção da prefeitura. E então que a prefeitura não tinha condições nenhuma de arcar com as despesas já existentes. Mas o que me reporta, falei também para ele nessa ocasião, é de que quando foi feito o empréstimo dos 44 milhões, os atuais administradores tinham ido para fazer um empréstimo a um juro que era financiamento caixa hospital, parece que era o termo, e que era assim um juro baratíssimo, um juro para levantar os hospitais. E isso todo mundo achou que os 44 milhões tinham acontecido dentro desse programa. E depois de muito tempo, né, já desaparecidos os 44 milhões, é que nós soubemos que os 44 milhões era juro de mercado, era o juro normal. E o provedor da Santa Casa, o Eduardo Velo, veio a essa casa mais de uma vez e colocou aqui que se ele não conseguisse um novo financiamento que a Caixa tinha prometido, né, ele até abandonaria o barco, como de fato abandonou. Ele caiu fora. Né? E porque o que você queria é que, na ocasião, como falou o Trindade, né, a Caixa exigiu que pagasse todos os atrasados de Fundo de Garantia, PIS, PASEP e outras coisas, COFINS, eu acho, né? E isso foram 7 milhões. Mas garantia um financiamento dentro desses moldes. E isso não aconteceu. Mas estava se tratando disso, né? E principalmente através do Banrisul, e veio até uma comissão do Sírio-Libanês, que diziam que ia assumir a Santa Casa, mas era para fazer um levantamento, né, para saber se poderiam dar esse financiamento. Nós não temos notícia do que foi feito com esse levantamento que fez o Sírio-Libanês na Santa Casa, e se ainda está em pé, né, esse financiamento do Banrisul, que seria um financiamento a juros bem baixos também, que faria com que, vamos dizer, essa prestação de 800 mil baixasse para 300 mil, 200 mil, e que seria mais viável para a Santa Casa. Se alguma coisa está sendo ainda tratado nesse sentido agora por vocês, porque a prefeitura disse que não está fazendo nada nesse sentido. Também, eles não assumiram essa parte, que o hospital continua assumindo. Até perguntei para eles se a mesa diretora da Santa Casa continuava trabalhando, e o secretário disse que não sabia. Não sabia se essa mesa continuava dando apoio para vocês. Então, eu pergunto agora se está sendo feito algum movimento em torno desse novo financiamento, que seria muito importante para a Santa Casa, porque se baixasse de 800 mil a prestação para 300 mil, já são 500 mil de diferença, que seria uma das boas soluções para a Santa
Casa. Isso nunca existiu, vereador. Isso nunca existiu.
Não desistiram?
Nunca existiu.
Nunca existiu? E o que veio fazer
agora eu vou explicar.
O pessoal do Sírio-Libanês
agora
em Goiânia?
Agora eu vou explicar para o senhor. Bom, então, completando ali, tu podia dar um close com a RGE, 28.790.000, temos audiência hoje às 15 horas. Com a BRK Ambiental, 850.000, de dezembro de 1997 a fevereiro de 19. Tem um consumo médio de energia elétrica de 64.000. E, enfim, a luz, a água, num total, vejam, senhores, até 25 de março ontem, e sem contar as dívidas trabalhistas, por favor, sem contar as dívidas trabalhistas, é maior que a dívida do município, é 250.864.746,47. Isso até ontem e sem contar as dívidas trabalhistas. Então, nós estamos falando de números pertos que beiram a 300 milhões de reais. É muito maior que a dívida do próprio município, que o município tem já dificuldade de pagar. Voltando aos empréstimos, para responder a colocação do prefeito, do nosso ex-vice-prefeito, nosso ex-secretário, nosso médico querido, vereador Fernando. Quando esse empréstimo de 44 milhões foi feito, eu era secretária e eu ouvi dizer que logo após este ia sair um outro financiamento pelo BNDES, que seria um financiamento pró-Santas Casas com um juro bem menor. Isso não aconteceu. Essa fala segue até os dias de hoje. Isso não aconteceu e eu não vejo essa perspectiva nesse momento. Em relação ao Banrisul e ao Sírio-Libanês, o que nós temos é que a Santa Casa não tem margem para tirar empréstimo. Margem zero. Então, não poderia concorrer ao empréstimo. E que se fosse, por exemplo, dado a margem, seria no máximo de 6 milhões. É mais um empréstimo que chegaria, que não serviria para muita coisa e que ainda geraria mais uma dívida mensal, que já é hoje praticamente de 1 milhão de reais só em empréstimos. Então, não sei se vale muito a pena. Então, eu ainda não contactei, por esse medo, ainda não contactei com a superintendência do Banrisul para ver esse empréstimo, porque eu acho que o principal é contactar com a superintendência da Caixa Econômica Federal para ver o que é possível fazer com esses 44 milhões.
Então, eu contatei com o senhor Luiz Fernando Monteiro, da Superintendência da Caixa Federal. Foi ele que fez toda a negociação com a Uruguaiana. Aí eu perguntei se eu iria a Santa Maria ou ele viria aqui. Eu sempre prefiro que venha, porque daí a gente não tem custos, né, com a viagem. Ele veio, esteve em reunião conosco, me ligou ainda ontem e disse que ia tentar muito junto à superintendência que esse juro fosse reduzido, tentar uma negociação. Será que essa negociação vai sair? Não é interesse da Caixa Federal reduzir o juro. Ela está ganhando muito dinheiro, ela ganha de juros 600 mil mês, mais de 600 mil. Então, nos parece, nesse momento, estivemos conversando com o prefeito Rony, o grupo que me assessora, eu, o secretário de governo, de que é momento de, quem sabe, entrarmos com uma ação judicial contra a Caixa Econômica Federal, pedindo um período de moratória e... o depois desse período de moratória, o rebaixamento do juro. Então, essa vai ser uma ação que nós vamos estudar como fazer, porque a mim me parece que o prefeito Rony tem razão quando ele diz a Caixa não vai ter interesse de reduzir esse juro. Não ficou com peninha lá em 2017 da Santa Casa e botou um juro a 1,5, não vai ter peninha agora. Né? Então, acho que a gente tem que partir para uma atitude mais incisiva junto à Caixa Federal e tentar reduzir, pedir uma moratória, que nos dê um ano, né? Que nos dê um ano e depois reduzam o juro para que a gente, então, possa voltar a pagar esse empréstimo. Mas a situação
exigiram que a folha da Santa Casa fosse paga pela Caixa. Tá?
Exato.
E, no entanto, né, com todas as exigências, eles não fizeram nada pela Santa Casa, fizeram um juro normal de mercado. Não, então, uma das atitudes, eu acho que é tirar a folha da Santa Casa.
Da caixa,
tranquilamente.
Vender,
né?
Vender para outra instituição.
Vender para outra instituição. Né?
Tá, mas eu só posso fazer um comentário. A Caixa nunca nos disse a nós que o juro seria baixo, que seria uma coisa... para as Santas Casas, isso quem nos dizia era a administração. Não, quem dizia para nós isso...
Eu peço a palavra, presidente.
Era a administração.
Palavra é concedida à vereadora Josefina Soares, então, pela ordem.
Então, ao meu ver, eles contrataram sabendo já, foi tudo planejado que o juro seria isso aí.
Senhora presidente, vereadora Zuma Sinello, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, pessoal da live... nossos secretários, o pessoal da Santa Casa, Thaís, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentá-la, em primeiro lugar, pela transparência com que tu traz para nós os assuntos. Porque aqui nessa casa já foi feita audiência pública, já foi chamada várias vezes os gestores da Santa Casa, nunca ninguém foi tão transparente quanto tu. E é isso que nós queremos. Anos e anos nessa casa sem ter a transparência. E nessa transparência eu quero te perguntar, qual o valor do salário, nada a ver contigo, dos gestores da mesa, diretora anteriores, que estão lá. E qual, se é verdade que o doutor, agora esqueci, o doutor Cravo colocou a Santa Casa na justiça. Por quê? Pegam a Santa Casa, usam a Santa Casa, não administram decentemente e ainda colocam na justiça. O porquê? E qual o valor? Esses valores eu gostaria que tu dissesse para nós, os salários do Dr. Velo, daqueles que estão na mesa diretora. Porque nós temos que saber, porque essas pessoas passam pela Santa Casa, não resolvem nada, deixam dívidas e ainda colocam a Santa Casa na justiça. Por que pegam um órgão público, que é da comunidade, para se fazerem através da justiça? Gostaria que tu respondesse, não para mim, mas para representante da comunidade uruguaiana. Que o povo, na verdade, nós precisaríamos aqui da RBS, aqui, com a filmagem, com tudo, para o povo saber o que está acontecendo na Santa Casa. Muito Muito obrigada.
Vereadora Josefina, a mesa é uma mesa que auxilia a Santa Casa. São pessoas que foram convidadas e que compõem uma mesa administrativa que não recebem nada, nem um centavo. Nem o provedor nunca recebeu nem um centavo. Eles nunca perceberam salários. Eles se doaram para a Santa Casa, ajudando, e não receberam nunca nenhum salário. Quem
Parabéns.
Recebia salário da Santa Casa era o administrador Giovanni Cravo, que sim, colocou a Santa Casa na justiça. Ele pediu um valor X e, na verdade, ele recebeu 10 parcelas de R$ 9.600,00, que eu acabei de pagar em janeiro a 10
parcelas. Quantas parcelas?
10 parcelas.
De quanto?
R$ 9.600,00. Foi isso. Hoje, doutor Fernando, com a requisição, porque o termo jurídico certo é requisição, tanto a mesa da Santa Casa quanto o corpo clínico, eles são temporariamente afastados. E a gestão fica única e exclusivamente sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal. Mas é claro que a nossa forma de trabalhar é dando transparência, é mostrando as contas que recebemos e o que realizamos e o que pretendemos realizar. Eu fico, às vezes, um pouco constrangida de colocar essas coisas na frente das pessoas que compuseram a administração anterior, mas é meu papel fazer isso.
Qual a folha de pagamento dos funcionários hoje, Thaís?
992 mil.
Quase 1 milhão.
Quase 1 milhão. E de médicos também, 900 mil. Mas eu vou mostrar para vocês. Uhum. Bom, então, na verdade, a situação é essa. Eles não têm salários. E os salários dos últimos administradores, que era o Fernando Siqueira e o José Luiz, eles eram pagos pela Fundação Pioneiros. Ele tinha um valor de R$ 6.000, que era da folha da Santa Casa, o Fernando. E quando eu cheguei, eu pedi à Fundação Pioneiros como eu iria demitir os altos salários. E, na verdade, o maior salário de funcionários da Santa Casa que eu demiti foi de R$ 6.790. Então, não eram tão super salários assim. Na verdade, o super salário era dos administradores, né? E saiu a semana passada, a última que ganhava esse R$ 6.790. Então, a gente demitiu muitos funcionários, eu tenho aqui para mostrar. 101 pessoas saíram e 93 leitos foram reduzidos. Eu vou passar adiante, então? Posso? Pode passar, Claudinei. Então, o panorama inicial de médicos, isso aí eu não estou enxergando muito bem. Na verdade, se deve para médicos, 8.569.000 eram 9.018.000, mas a gente já pagou alguma coisa. Então, agora, para médicos, é 8.569.000. Isso é julho de 17, agosto de 17, setembro, outubro, porque foram pagos. A Santa Casa não quitava uma folha inteira. Vamos pagar julho. Pagava 60% de julho, 50%, ou agosto, ou setembro. Eu não consigo trabalhar com isso, mas eu tenho ainda que ajustar. Paga de uma vez julho tudo, para depois pensar em setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas era assim que era feito. Então, a partir de agora, quando a gente for pagando, a gente vai, vamos quitar tal mês, antes de passar para outro. Tá? Bom, então, essa toda dessa dívida, que é desde julho de 17 para alguns médicos, até dezembro de 18, ela perfaz esse total de 8.569.000. De funcionários, que é a próxima tabela, o total que é de março, aí já é só 2018, tá? De março de 18 ficou um saldo, de agosto de 18 ficou um saldo, de novembro ficou um saldo e o 13º não foi pago integral de dezembro, isso perfaz um total de R$ 2.753.000, tá? Bom, ali próxima eu tenho um empréstimo da Caixa Econômica Federal que é um valor mensal de R$800 mil, e mais ali do lado um empréstimo com a Unicred, que é um valor de 104 mais 26, que perfez um total de R$2 milhões. Isso a gente paga por mês de empréstimo. Está chegando o Mário, que é o nosso financeiro, e que eu pedi a ele que efetuasse uns pagamentos antes de vir. Bom, agora a próxima é um panorama da justiça, que a gente tem, os 20 médicos botaram na Justiça Santa Casa e perfazem um total de R$15.511.000. 20. Sim. R$15.511.000.
São médicos uruguaienses?
São médicos que trabalham ou trabalharam na Santa Casa e foram embora. Próximo, aqui a Justiça do Trabalho em andamento, né, de ex-funcionários, acordos trabalhistas, primeira vara, segunda vara, perfaz um total, na primeira vara tem 244 processos. Na segunda vara, tem 225 processos. São 469 processos de funcionários contra a Santa Casa, num total de R$2.777.000. Então, assim, são 20 médicos, que dá R$15.511.000. E 469 funcionários, que dá R$2.777.000. Bom, na Justiça Civil, que é o próximo, nós temos, eu nem conhecia esse termo, um polo passivo de R$12.738.000. São 40 ações em andamento. É. Vejam vocês, a gente levou tempo para conseguir juntar todas essas informações, né? Me dói no coração, temos isso. A gente tem ali recursos humanos.
Só uma réplica. Não. A minha réplica. Sim, os outros falaram 3 vezes, vereadora. Isso. Secretária, eu gostaria de dar uma sugestão, não sei como fazer, mas eu acho que isso tudo que tu está passando para nós aqui tem que sair no jornal. Eu acho que o jornal deve divulgar para a comunidade saber o que, que a Santa Casa está passando. Imagina só, ninguém sabe aí fora que a Santa Casa tem uma dívida de R$2.700.000 de funcionários, de médicos, né, que colocaram na justiça. Eu acho que tem que ser divulgado. Eu acho que a senhora deve falar com o pessoal do jornal diário, alguém, o Cidade, sei lá, mas tem que divulgar. Porque eu, mais uma vez, quero te cumprimentar pela tua coragem de tu vir aqui e explanar para nós tudo o que está acontecendo. Coisa que nós nunca conseguimos saber. Coisas que essa casa nunca soube. E essa casa sempre esteve do lado da Santa Casa. Sempre ajudando, sempre votando a favor, devolvendo dinheiro nosso daqui, da Câmara, para ajudar a Santa Casa. Então, esse é um dever de muitos administradores virem nessa casa e divulgar. E hoje eu vejo a coragem de uma mulher à frente da Santa Casa, lutando e mostrando a verdade para nós. Meus parabéns, porque nós temos dados que ninguém conhece aí fora, na cidade. Muito obrigada.
Eu vou levar até o prefeito Rony essa sua indicação. E, como todos os senhores sabem, eu tenho esse chefe a quem eu gosto muito,
secretária.
Respeito, e sempre falo com ele como agir.
A palavra está com o vereador.
Para complementar também, secretária, eu sei que a senhora faz um excelente trabalho, já fazia na frente da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual a gente acha falta, mas também está bem substituída pela sua companheira, a Zília, Carla, né?
A Carla. Carla.
Tenho certeza que vai fazer um trabalho sério dentro da Santa Casa. Esse poder aqui sempre teve ao lado, da Santa Casa, independente de quem estivesse à frente. A gente, nós fomos em Porto Alegre, junto inclusive com a senhora, com a outra administradora, que eu não lembro o nome.
Adélia.
Adélia Figueiredo.
É.
É. E a gente viu um certo ar de não confiança no secretário Gabardo, num questionamento feito na mesa, o momento que nós estávamos, e ele ficou como tirando um sarro, como que não levasse a sério a administração naquele momento. O que não viria auxílio, nem financeiro, nem nada, porque havia alguma coisa que eles não compactuavam isso em questão de governo do Estado, na época. Acho que tem outras coisas que não vão aparecer nesse relatório, que não está aqui, que poderia estar. Nós fomos com a vereadora Suzana e fomos no, na Delegacia de Polícia Federal e falamos com o delegado Pifani e entregamos para ele um pedido de investigação na Santa Casa. Quando deu o sumiço dos tal de HDs e mais outro material que eu não sei que rumo tomou a investigação nenhuma. Não sei. E eu queria saber. Fui na Polícia Federal, eu e a vereadora Suzana, entregamos um documento e não tivemos resposta. E ele disse para nós que a Polícia Federal não podia fazer nada na questão da Santa Casa, a não ser que fosse provocado pelo próprio sistema de saúde, pelo Ministério da Saúde, ao qual a polícia só ela vai parte para a investigação quando tem verbas federais. Mas como que não tem verbas federais? Claro que tem verbas federais, verbas do SUS, né? A própria verba da Caixa Estadual, que foi um empréstimo, foi feito com a Caixa Estadual.
Alguém
Então, isso ficou assim, ficou no ar. Até hoje não recebemos uma resposta do Ministério da Saúde, o qual ele ficou comprometido de me trazer, de nós mandarmos essa resposta. Então, tem muita coisa, verdade, que a gente precisava saber, e nós precisamos saber. A gente, quando do empréstimo desses 44 milhões... se envolveu a parte política dos partidos em Brasília, Porto Alegre, deputados, né? E, bom, nós temos que ter uma resposta nesse sentido. E agora estamos tendo. Eu acho que não vinha esse tipo de transparência aqui, porque ela não tinha que prestar conta também conosco, por ser uma empresa não governamental como é hoje. Hoje faz parte do município. E que bom dessa transparência, Bruno. Que bom dessa transparência, secretário. E eu gostaria simplesmente que esse relatório, eles conseguissem nos mandar uma digitalizada para nós colocar no SAPL, que é o nosso sistema de informação, uhum. Né? E todos os vereadores vão ter essa informação na íntegra, e aqui a comunidade também será aberta à comunidade. Então, só gostaria que permanecesse no SAPL, né, presidente, já tinha solicitado a senhora. E parabéns pelo trabalho, secretário. Tenho certeza que aos trancos e barrancos vão chegar lá ainda. Espero que o governo do Estado veja a saúde com outros olhos e o governo federal também veja a saúde com outros olhos. Por quê? A saúde foi ficando em terceiro, quarto, quinto plano. Sei lá qual é o plano que a saúde do Brasil, infelizmente, ficou nesses últimos anos. Obrigado.
Obrigada, vereador. Então, seguindo, eu gostaria de mostrar a redução de funcionários. Em novembro, existiam 697. Em dezembro, 668. Janeiro, 646. Fevereiro, 616. Março, 618. Nós tivemos uma economia na Santa Casa, ali tem admitidos, sem justa causa, a pedido, término de contrato. Então, houve uma redução na folha, que era de 2.583.000, 2.526.000, 2.457.000. Houve uma redução na folha de R$ 125.714,20. Por quê? Tão pouco. Porque nós negociamos a saída dos funcionários. Vocês ouviram o sindicato gritar que a gente não tinha pago as exonerações? Não. Por quê? Porque elas foram negociadas. Então, ainda seguiremos por alguns meses pagando a saída desses funcionários que deixaram a Santa Casa ou a pedido ou que foram demitidos. Então, nós vamos ter somente, eu penso que nós vamos ter, na verdade, boas notícias ou melhores notícias em um ano de trabalho. Mas hoje nós temos ativos 518 funcionários. Em laudo tem 80, quando eu cheguei eram 86, voltaram alguns. Quando a pessoa tira laudo por problema psiquiátrico, a gente tem que ficar ainda um tempo com essa pessoa, porque eu acho que se a pessoa entrou em laudo porque dói um dedo, porque dói um pé, ela tem que voltar e ser demitida, já que a Santa Casa é uma instituição de direito privado, que seja exonerada, é o que eu estou fazendo. Então, algumas voltaram grávidas do laudo, então a gente vai vendo, mas a minha ideia é que os funcionários que estão de laudo, quando voltarem, eles saiam da empresa para dar chance para outras pessoas que queiram realmente trabalhar. Aí é um panorama geral financeiro. Novembro de 18 a dezembro de 18, janeiro de 19 e fevereiro de 19. Aí nós temos o SUS, convênios e particulares, a Receita, a Prefeitura Municipal. Então, vamos pegar, por exemplo, janeiro e fevereiro. O SUS, em fevereiro, janeiro entrou com 1.880.000, fevereiro, 2.192.000, convênios e particulares, 627 em janeiro, 1.035.000 em fevereiro. A Prefeitura Municipal, vejam, em fevereiro, 2.734.000. Sim, é que isso é referente a janeiro, porque nós, janeiro, dia 31, a gente prestou contas. Então, recebe fevereiro referente a janeiro. Agora, em março, dia 31, a gente, dia 1º de abril, na outra segunda, apresentamos as contas e recebemos, então, o referente do mês. Então, sempre num mês é pago no mês seguinte, porque a gente tem que prestar contas até o último dia do mês, tá? Bom, muito obrigada, meu amor. O total de receitas, então, em janeiro foi 3.193.000, em fevereiro, 6.064.000. Folha de pagamento em janeiro, 1.605.000, fevereiro, 2.814.000, as rescisões, 91.000, depois 56.000, acordo, 162, 175, impostos da folha, em janeiro não foi pago, como não tinha sido pago novembro, dezembro, mas em fevereiro a gente já pagou os impostos, 198, porque como o contador Luiz Manuel Trindade falou, se a gente não pagasse em fevereiro, nós iríamos perder o parcelamento do PERT. E não poderíamos perder, já fecharia em fevereiro o terceiro mês. Então, a gente pagou 198.000. Aqui, isso despesas com o pessoal, aqui despesas gerais, fornecedores, fevereiro, 724. OPME é órtese, prótese e materiais especiais que usa na traumato, usa na cardio, usa na neuro, 18.668, oxigênio, 22.933, prestadores, 195, impostos mais parcelamentos, 127.918, empréstimos, 966.754, outras despesas, 24.069, total de despesas gerais, 2.080.000. Tendo em fevereiro um resultado operacional de 739.650. Então, esse é o panorama financeiro que eu pretendo relatar todos os meses, colocar no site da Santa Casa, ou como acharem melhor, porque nós não temos nada a esconder. Nós só temos a mostrar a realidade físico-financeira, mostrar todos os problemas da Santa Casa e pedirmos ajuda a todas as forças vivas que esse hospital sobreviva. Porque qualquer um de nós, qualquer um dos nossos amigos e familiares é para lá que vão ir. O panorama financeiro atual, então, a Prefeitura, em janeiro, um crédito de 500 mil, pagamento de 62 dos médicos CLTs e outubro de 18, 173 mil, porque a prefeitura paga aqueles médicos que têm plantão presencial, maternidade, UTI NEL, UTI adulto, área amarela e área vermelha. Isso dá um total de 173 mil mensais. Ali também, pagamento de 62% da produção dos médicos de setembro, plantão médicos de outubro, 316, impostos retidos na fonte, 10 mil, clínica renal, 102 mil, complementação para o caixa do Vale Refeição, 139.500. Isso foi no, um panorama geral, exatamente do mês de janeiro que a prefeitura entrou. Tá. Depois eu tenho ali os panoramas financeiros geral, do atual, que é os próximos slides, tá? Panorama geral financeiro e o panorama atual financeiro. Esses dois estão aqui, eu vou passar para os senhores, mas eu gostaria, já que o adiantado da hora, o que, que a gente fez? O que, que nós fizemos desde que chegamos lá para economizar? Então, vamos lá. Próxima tabela. A administração é muito estranho, assim. Na Secretaria de Saúde, a maioria dos senhores já nos visitou lá, a secretária tem uma sala e o pessoal do staff financeiro, recursos humanos, contabilidade, compras, é tudo próximo. Quando eu cheguei na Santa Casa, era lá na Casa Branca tudo, só ficava os administradores numa sala fechada, sem janela, só com porta. E eu passei 58 dias nessa sala. Era um bunker, realmente não enxergava nada. E aí, então, eu digo, não, vamos arrumar isso. Aí consegui verba na Secretaria de Saúde, emprestar, assim, móveis, equipamentos e coisas, e arrumamos. Então, na Casa Branca, para você saber, a Casa Branca foi construída para ser a sede do SAMI, que é o que guarda os prontuários. Ela fica de frente para a funerária, ali na General Câmara, na esquina da General Câmara, com a Rodrigues Portugal. E é, uma, é em cima da parte de manutenção, então sobe umas escadas. Então tem que sair da onde é a administração, caminhar todo o hospital, sair para fora do hospital, caminhar para fora do hospital uma distância bem grande, subir montes de escada e chegar lá. Então, se eu chegar lá, vá lá, e tinha me esquecido de um papel, tinha que voltar, pegar o papel, fazer tudo de novo. Ou vice-versa, se eu queria chamar o Mário, se eu queria chamar alguém da Casa Branca, eu ligava, se esquecer um papel, tinha que voltar. Então, eu rearranjei um centro administrativo num espaço que tinha ali, e trouxe o financeiro, a contabilidade, as compras, os recursos humanos. Só está me faltando trazer o faturamento. Então, agora eles estão todos perto de mim, e isso foi um ganho, porque a gente tem um contato mais próximo e toda hora, todo tempo, eu estou chamando as compras, chamando o financeiro, chamando a contabilidade, isso e aquilo, recursos humanos, isso, aquilo, aquele outro, tudo perto ali, né? Porque não tem condições de caminhar uma quadra praticamente para chegar. E, inclusive, ao relento, né? Dia de chuva, sair de sombrinha. Pode.
Thaís, agora que tu falou que fica lá no fundo, eu gostaria de perguntar o seguinte. A funerária ali, onde a gente deixa as pessoas que morrem, saem dali de dentro e vão lá no fundo, né? E continua sendo isso, né? Então, eu gostaria de fazer um pedido. Que tu reveja aquilo ali. Porque tu sabe que eu era técnica lá. E, às vezes, é da madrugada, né? Que a pessoa morre, coisa e tal. E a gente tem que fazer todo esse trajeto que ela está falando lá com a pessoa, o defunto, né? A gente tem que fazer todo no frio, na chuva. Então, eu estou fazendo um pedido para te rever isso aí. Muito obrigada.
Pedido aceito.
Só a nível de esclarecimento, regimento interno, a palavra continua ainda à disposição de todos os vereadores, com 1 minuto de uso da palavra e 1 minuto de réplica.
Bom, então essa foi uma medida organizacional. Todo o gestor, todo o administrador, ele tem que ter o seu staff próximo a si. Como a Santa Casa não tinha dinheiro, a gente conseguiu doações várias e está bem bonito. O dia que quiserem visitar, cheguem lá. Outra coisa que a gente fez, que foi um período bastante difícil, foi a renegociação com médicos. Né? Então, nós renegociamos com todos os médicos. Eles não tinham contrato, vejam os senhores. A Santa Casa estava sem, está ainda, né, vai ser assinado essa semana, sem contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, e nenhum médico que não é CLT tem contrato. Eram contratos de boca. Era tudo negociado verbalmente. Doutor Fernando, se eu estiver falando bobagem, me corrija. Então, por exemplo, eu vou pegar o doutor Fernando para exemplificar, porque ele está presente e ele pode me dizer se eu estou falando a verdade ou não. Eu gosto muito de ser muito clara. Por exemplo, o contrato anterior com os médicos da traumatologia era de R$88 mil. Só que o Estado repassa para a traumatologia R$ 50.740. O resto do custo ele era preenchido pela Santa Casa, porque o contrato com os médicos era de R$ 80 mil mais R$ 8 mil para os dois gessistas. Ao contactar com os médicos traumatologistas, eu pedi a eles que nós estamos vivendo um momento de crise, de falência da instituição. A Santa Casa iria fechar o dia 31 de dezembro. E eu, a minha proposta para eles foi: o mesmo valor que vem do Estado, eu repasso para vocês, são 5 médicos, e o gessista, a Santa Casa paga um gessista para acompanhá-los. No final das contas, nós fechamos num valor de R$ 54 mil para os médicos, quer dizer que de 80 reduziu para 54 mil. Isso no papel, vereadora. Eu não sei tocar uma orquestra sem a partitura. Eu só toco um instrumento com a partitura. Eu preciso da partitura na minha frente. Então, comigo, é tudo no papel. Esses contratos, eles foram assinados, a maioria deles, porque eu também falei que não pagaria o mês de fevereiro, que estamos pagando provavelmente amanhã, se os contratos não estivessem assinados. Então, a gente teve ali, tá, uma economia de R$ 91.200 em salários de médicos. E, assim como a gente demitiu 101 funcionários, nós teríamos que reduzir o salário dos médicos. Eles estão brigando comigo, os anestesistas já marcaram um encontro, querem fazer distrato do contrato. Enfim, a gente tem um longo tempo de discussão, de ajustes pela frente. Eu digo brigar no sentido de argumentos. Eles argumentam, eu contra-argumento, e aí a gente chega num denominador comum. Mas eu quero que saibam que é duro negociar comigo, né, doutor Fernando? A gente é bem rígida para negociar, porque a situação é essa, né? Eu não tenho nada a esconder. A situação é essa. Por exemplo, esse um médico que trabalhava na pediatria, Mário, me corrija se eu estou errada, ele ganhava R$ 42.700 por mês para atender toda a pediatria todo o mês. Aí eu fiz um negócio com 4 médicos, cada um ganhando 5 mil, vai sair 20 mil por mês. É isso, Mário? Então, assim, ó, eu não estou querendo sangrar os médicos, só que todos têm que entender que é o que a Santa Casa pode pagar, né? Só que médico não é assim, não quer tchau. Médico não tem. A gente precisa deles e as especialidades não têm. Então, assim, se o doutor Fernando me diz, eu não quero o salário que tu vai pagar, eu vou embora, meu Deus, vai me dar um ataque, porque eu preciso do doutor Fernando. A comunidade precisa do atendimento. Eu estou lhe tirando como exemplo, meu querido doutor. tá? Mas para exemplificar para vocês, isso consumiu praticamente 2 meses de trabalho. Todo mês de janeiro e todo mês de fevereiro, a gente renegociou. Porque eles vinham com uma proposta, eu fazia uma contraproposta. Aí eles voltavam com outra contraproposta, porque, por exemplo, traumatologistas, eles são 6. Aí eles brigavam entre eles, se acertavam entre eles, por fim, um deles não quis participar do convênio, um deles saiu fora, ficaram 5. E assim é para todos os outros grupos de médicos. Então, foram negociações muito difíceis, que tiram o suco da gente que está lá precisando da assistência e que sabe que tem uma contingência financeira, né? Nós não pagamos mais a produção médica, né? Nós só vamos pagar a produção para oncologia, que é uma coisa que está contratado, que tem um contrato escrito, já tem, com a oncologia, tanto com a quimio como com a rádio, era o único que tinha contrato escrito, e que existe o pagamento da produção. Os outros eu não pago mais produção. Em produção, a gente economizou 120 mil. Então, o total da redução deu 211.200, né? Então, então, os contratos que nós fizemos é para fevereiro, março e abril. Abril, vamos sentar com todos de novo, vamos seguir com essa renegociação, vamos ver, afinal de contas, o que, que é possível pagar. O quadro funcional, como eu falei para vocês, eram 697 funcionários, 80 estão em laudos. Tivemos uma redução de 79 funcionários entre rescisões e demissões, tá? Bom, então, essas são coisas, são medidas que tem que tomar. Nós temos que reduzir a folha. Reduzimos a folha ou renegociando contratos, que com médicos é RPA ou PJ, e demitindo pessoas que tenham um salário muito alto, por mais capacitadas que elas sejam. Então, eu chamava as pessoas, pedia desculpas, dizia, olha, eu não tenho nada contra ti, gosto muito de ti, ou nem te conheço, é a primeira vez que estou te vendo, mas eu preciso te demitir porque o teu salário não comporta na folha de pagamento. Né? Eu troquei a chefia de enfermagem, porque eu acho que a gente tem que dar uma sacudida, a vassoura nova varre bem, hoje eu tenho uma nova chefia de enfermagem, que é a enfermeira Graciane e o enfermeiro Sidney, que o Sidney ficou trabalhando, a Graciane me acompanha. Nós fizemos muitas modificações na assistência de enfermagem do hospital. A enfermagem não tinha um protagonismo no hospital, o protagonismo era médico e da gestão, e não existe hospital no mundo que não tenha um protagonismo da enfermagem, que não tenha protocolos de assistência, que não tenha normas, que não tenha regras, e que os enfermeiros e técnicos não sejam ouvidos para o bem dos pacientes e do hospital. Então, vereadora Suzana, que é técnica de enfermagem, esse é um compromisso assumido e que a gente vai honrar enquanto estivermos lá. Bom, a renegociação da recontratualização a gente deve assinar essa semana. O prefeito nos acompanhou nessa negociação, o que nos deu credibilidade, porque a Santa Casa está extremamente desacreditada, tanto em Porto Alegre, na Secretaria de Estado, quanto em Alegrete, quanto com os outros municípios. A gente sofre de uma crise financeira e de uma crise moral na Santa Casa.
Digo, uma vez secretária, sempre secretária. Uma coisa que eu achei muito sensata da parte do governador Eduardo Leite, agora, durante o carnaval, que a gente aguardava que ele viesse prestigiar o carnaval. E ele disse, através da sua assessoria, que ele não viria porque não se sente bem vir a Uruguaiana sem assinar com alguma coisa para a nossa Santa Casa. Vir só a passeio, ver o carnaval, ele não viria. Então, eu achei uma atitude bonita. E ele está
digna,
comprometido, é exatamente digna. E ele está muito comprometido com a saúde, né? E isso, né, nos dá também um certo esperança que o governador está sensível a tudo isso que está acontecendo, né, e fazendo um esforço enorme para grandes investimentos na saúde, sanar um pouco dessas dívidas das Santas Casas. Né?
Eu quero fazer uma observação em relação à recontratualização. A Santa Casa, em tempos passados, ela fez uma contratualização com o Estado acima dos seus níveis de possibilidades de assistência. Então, ela perdia duplamente. Ela perdia porque tinha uma previsão de fazer o serviço e não fazia, e aí ela era culpabilizada por isso e era reduzida, tanto no que recebia quanto numa multa por não ter alcançado as metas. Então, hoje, a nossa recontratualização é com pés no chão. Os médicos gostaram disso quando eu disse, por exemplo, neurologia, gastroenterologia. Hoje, as nossas médias de atendimento, elas são bem menores. Nós vamos ganhar também um valor bem menor. Nós perdemos mais de 1 milhão nisso. Mas eu prefiro perder 1 milhão e cumprir o que ficou acordado do que tentar ludibriar o Estado e a 10ª coordenadoria com uma coisa que eu sei que nós não temos condições de cumprir. Exatamente. Então, eu acho que eu tenho 35 anos de vida de trabalho em Uruguaiana e a gente consegue a dignidade, a gente conquista dia a dia durante toda uma vida. Então, não é possível perder isso. Então, essa credibilidade, ela tem que estar presente. E eu acho que isso fez uma diferença na negociação. A gente saiu de lá, assim, com palavras de todo o grupo, porque não é só a secretária nova de Estado, que é a doutora Arita Bergman, e a secretária adjunta, que é a doutora Aglaé, mas o grupo que compõe os funcionários que estão uma vida inteira lá, que nos disseram, olha, agora nós vamos começar a acreditar na Santa Casa, já que vocês trouxeram essas bases para fazerem a recontratualização de vocês. Então, realmente, a gente perdeu bastante dinheiro, vai nos fazer falta, muita falta, mas é melhor nós trabalharmos com a verdade, com as nossas reais possibilidades, do que fazermos castelos de areia, que é a primeira marola que vier, leva ele. Bom, a gente também suspendeu um cartão chamado BG Card, que era dos funcionários, que tem uma dívida de 160 mil, que a gente não conseguiu ainda parcelar, porque os funcionários podiam comprar nesse cartão, aí eles compravam, gastavam, se endividavam, não recebiam salário, a Santa Casa também não pagava o cartão. Então, além de tudo, eles estão na justiça, eles estão no SPC. A gente vai pagar essa dívida, mas a gente tem que primeiro começar a ganhar algum dinheiro. Fornecedores, meu Deus do céu. Nós fizemos uma renegociação, por exemplo, eu vou citar um exemplo que está escrito ali e vocês vão receber esse material. Nós temos um laboratório no hospital que é um laboratório de excelência. E é um dos melhores, não é o melhor, mas é um dos melhores laboratórios da cidade. Só que quando os gestores anteriores fizeram a negociação com esse laboratório, eles fizeram tabela IP. A tabela IP é a tabela que melhor remunera. É maior que a tabela da Unimed, do FUSEC, Cassis, Cabergues, tudo. Só não é maior que o privado. Então, por exemplo, tabela IP... hemograma, se nós formos ver um hemograma que eu botei ali, a Unimed paga 5,40 um hemograma, o IP paga 9,50, o SUS paga 4,11. Com qual tabela vocês acham que a gestão anterior fez a contratualização desse laboratório? Tabela IP, a mais alta. Quando eu cheguei, havia uma dívida de 118 mil a vencer e uma dívida parcelada de 60 mil mensais. Eu paguei as duas parcelas. Eu digo, me perdoem, a Santa Casa, me perdoem. Eu tomei a decisão, enfim, de que a Santa Casa pagaria as duas parcelas em atraso, 120 mil, e chamei os donos do laboratório, agradeci o tempo que eles estiveram na Santa Casa e disse que não teríamos condições de seguir com eles, porque a tabela IP era mais a cara de todas e que eu, na Secretaria de Saúde, tinha conseguido dois outros laboratórios conveniados a preço de tabela SUS. Então, que eu agradecia muito por eles, que eu sou frequentadora do laboratório deles na minha vida privada, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E me despedi deles, e aí eles pediram depois uma nova reunião comigo e disseram, não, vamos conversar. Aí eu digo, bom, se querem conversar, eu vou fazer a minha proposta. Aí eu fiz a minha proposta. A minha proposta é a tabela SUS. Essa é a minha proposta, eu não tenho outra proposta. É que a Santa Casa pode pagar. Então, entra uma pessoa, interna via SUS, passa por todo o serviço de faturamento, eu não posso pagar um hemograma 9,50 se o SUS vai me pagar 4,11. Eu já saio perdendo na primeira conta. E, para minha surpresa, eles aceitaram. Eles aceitaram de segunda a sexta, tabela SUS, sábado, domingos e feriados, e de noite, tabela IP. Então, a ordem é, ninguém pede exame, a não ser de urgência, e eu estou ali. De noite, sábado, domingo e feriado, é só se for urgência. Exames de rotina é de segunda a sexta de dia. Não é certo assim? Então, nós estamos aí. Produtos de lavanderia. Eu estou exemplificando, os senhores têm tudo aí, eu estou exemplificando. O que que tinha lá? Nós tínhamos duas máquinas na lavanderia. E elas estavam mal arranjadas. Não é arranjadas, perdão. Reguladas. Muito obrigada, Paulo Ricardo. Mal reguladas. Quando botava a máquina com a capacidade cheia, ela começava a tremer, parecia que ia explodir. Então, o pessoal da equipe da lavanderia estava usando a máquina na metade da sua potencialidade. Mas o produto eles usavam no total. Então, vejo que isso é uma coisa inadequada, né? Isso é uma coisa inadequada. O que que causava? Um desgaste da roupa lavada, toalhas, lençóis, roupa de cirurgia, tudo. E um custo desnecessário de produtos. Então, a gente reajustou isso. Inclusive, eles tinham um terceiro turno de lavanderia que tinha que pagar hora extra e um táxi que dava R$2.000 por mês para levar os funcionários em casa, porque eles saíam a 1 da manhã. Então, a gente cortou o terceiro turno, a gente cortou o táxi, a gente reduziu o custo com o produto, porque a gente botou a quantidade de produto conforme a quantidade de peso de roupa para ser lavada. Então, com isso, a gente conseguiu uma redução mensal de 12 mil nos produtos da lavanderia, do táxi de 2 mil e do turno extra da lavanderia 2.371. Isso, se a gente, pode parecer pouco, mas é que de grão em grão a galinha enche o papo. Isso vai nos dar, por ano, um valor substancial de redução. Né? A gente reestruturou o serviço de hemodinâmica. Então, conforme eu falei para os senhores, hoje o município paga um valor que os senhores liberaram aqui, entre 100 e 130 mil mensais, que o município paga para aqueles casos que chegam no pronto-socorro, ou infartados, ou infartando, que tenham que fazer uma revascularização. Isso é extremamente caro. A gente gastou 89 mil no mês de fevereiro, agora em março foi menos. Então, isso é repassado à Santa Casa, que, por sua vez, repassa ao médico que faz as intervenções. Ele recebe um salário por sobreaviso, que também a gente reduziu bastante, a metade. Ele ganhava 20 mil, hoje ele ganha 10 mil. Ele ganhava 5 mil para ser médico RT, que é o médico de referência, a gente paga 2 mil. Eu fui hoje surpreendida com a notícia de que a cardiologia está parada. houve algum problema com o doutor Mota e a cardiologista parada, agora quando eu chegar na Santa Casa, eu vou ver o que, que aconteceu, se realmente procede a informação. Eu já recebi isso por WhatsApp, então vou ver o que está acontecendo e dou uma resposta posteriori para os senhores. Tá? Bom, o setor de manutenção, a gente contratou, aí nós contratamos mais uma pessoa. Estamos revendo toda a Santa Casa, como funciona. Isso é importante. Naquela última chuvarada horrível que teve, entrou água pelo teto, pelos ares condicionados, pelas janelas. Meu Deus, parecia... E isso no quinto andar, que é o andar privado e conveniado, onde a gente deveria ter uma hotelaria muito boa, né? Porque o que está acontecendo? Esse paciente privado e conveniado, ele está indo para Itaqui, que o hospital é bem bonitinho, para São Borja, para Alegrete, para Porto Alegre, para Santa Maria. Então, todos perdemos, né? Então, é preciso que a gente também tenha uma hotelaria para privados e conveniados adequada, para esse pessoal não ir para fora e a gente poder faturar IP, Unimed, Cabergues, Cassis, todas essas coisas. Bom, a renegociação da cardiologia, então, é isso. Da manutenção, é isso. A tecnologia da informação, eu acho esse sistema que tem na Santa Casa muito ruim. É o sistema Salux. Ele não se conversa, principalmente na parte do financeiro, da contabilidade, ele não conversa entre os entes. E eu estou achando muito ruim. E o cara os donos da Salux já pediram uma fala comigo e eu disse que podemos fazer uma videoconferência. Eu gosto muito de videoconferência, porque daí ninguém viaja, ninguém gasta dinheiro. Pedi uma videoconferência e já antecipei para ele que eu não estou muito disposta a renovar contrato com eles, porque eu acho que esse não é um bom sistema. Já estamos vendo outros sistemas informatizados que sejam melhor organizados para que a gente possa implantar na Santa Casa. Só que isso eu ainda não fiz e estou receosa de fazer, porque tem um custo de implantação e tem um custo de treinamento. E custos é tudo que a Santa Casa não pode ter, né? Mas vai acabar que mais dia menos dia nós teremos sim que mudar o sistema de TI, de tecnologia de informação da Santa Casa para um sistema melhor, tá? A gente está vendo para colocar câmeras, sistema de catracas, ele tem que estar funcionando, porque é um dinheirinho que pinga ali, que nos ajuda. Ali, as cancelas, perdão, do estacionamento. No estacionamento são cancelas, que pingam dinheirinho. E na entrada do hospital são catracas. Por que as catracas? Todo mundo acha horrível que tem que ir para a fila. Porque tu chega no quarto de um paciente e tem quatro pessoas junto com ele. E a maioria das vezes são enfermarias SUS que tem quatro leitos, cinco leitos, seis leitos. Então, vocês vejam o povo que está dentro do hospital com um único paciente. E, então, o sistema de catracas, primeiro tem que passar no guichê, dá o seu documento e, a partir daí, a gente identifica quem entrou no hospital. Isso é controle. Entrou o Paulo Ricardo, entrou a Tânia, entrou alguém no hospital, a gente sabe quem entrou para visitar qual paciente, né? Vocês sabem que nós também temos aqui meliantes que atendemos, que ficam presos lá dentro com guarda. Não estamos livres de acontecer o que acontece em outros hospitais, que entram os marginais, vão lá e matam. E a gente tem que ter esse controle. Então, agora vocês vão ver que fica uma pessoa com o paciente e os outros que fiquem, então, tomando mate na frente do hospital, parece que não tem o que trabalhar. Então, ficam tudo sentado, tomando mate na frente da UPA, na frente do hospital, na frente do pronto-socorro. Mas, enfim, é o modus operandi do nosso povo. Tá? Então, por isso que nós colocamos, reativamos o sistema de catracas e, por isso, tantas reclamações. Então, momentos difíceis, assim, né? Ah, deixa eu explicar. Ela tá me... saiu uma coisa dizendo que eu estava cobrando R$50 por cada pessoa que chegava no pronto-socorro, né? Até eu acho que tu me mandou um WhatsApp, né, vereador Rafael, não foi tu? Algum vereador me mandou um WhatsApp. O que que aconteceu? Chegou uma médica que ela precisa tomar uma vacina porque o sangue dela é negativo e do marido é positivo. Então, vai existir uma incompatibilidade de o fator Rhesus, que é o fator RH, e ela precisa tomar essa vacina. E ela me disse que da outra vez ela tinha feito, ela entrou, foi no, na maternidade, fez a vacina e saiu. E eu disse, a senhora pagou, doutora? Ela disse, não, eu fiz pelo SUS. Eu digo, mas a senhora tem um plano de saúde? E ela disse, sim, eu tenho Unimed. Bom, doutora, então nós vamos pagar, fazer tudo pelo seu plano Unimed e a Santa Casa vai faturar. Faturamos o dinheiro. Cobramos tabela Unimed, fizemos a medicação nela, internamos ela, ganhamos um dinheirinho. Aí aconteceu de um paciente ter que fazer uma medicação que tem um preparo especial que tinha que ser feito no pronto-socorro. Antes as pessoas... E ele era um paciente privado, de um alto valor, de poder econômico alto. E ele me disse, não, eu quero pagar. Né? E eu disse, não, e eu quero cobrar. Aí, o que que ajustamos? Bom, vamos ser justos, né? Nós não precisamos... Ele me disse, me cobra o que tu quiseres. Eu disse, não, sou uma pessoa correta, eu vou cobrar o que é justo. E o senhor vai pagar a medicação, o que a gente cobra da medicação, o transporte da medicação, e nós vamos cobrar uma taxa de R$50 para ele administrar a medicação. Ok? Ele disse, bah, maravilhoso, porque se ele não fizesse isso aqui, ele teria que ir a Santa Maria ou Porto Alegre fazer. Ele adorou, nós ganhamos, aí o que que fizemos? Chamei o doutor Musselin, que é o diretor técnico. Doutor Musselin, aconteceu isso, isso e isso, eu tomei tal e tal medida, o senhor concorda? Chamei o diretor do corpo clínico, o senhor concorda com essa medida? Não, concordo. Então... Os dois farmacêuticos, o Ricardo e a Naira, fizeram um comunicado dizendo, comunicamos que a partir de agora as medicações de pacientes, mas isso foi uma coisa que foi posta dentro do corpo clínico e todo mundo já sabia. O que que fizeram? Isso, infelizmente, imagino que tenha sido um médico, porque o corpo clínico é médicos que circulam, tirou um print, tirou uma foto e publicou na rede social através de uma outra pessoa que eu estava cobrando R$50 de cada pessoa que chegasse no pronto-socorro. Uau, é difícil trabalhar, né? Então, é praticamente assim, se corre o bicho pega, se fica o bicho come. Mas, eu acho que a gente tem que receber essas coisas com tranquilidade, né? De forma tranquila, rebater com a verdade, e seguiu o caminho, né? Então, em relação a essa cobrança, foi exatamente isso que aconteceu. Eu até perguntei se o doutor Musselin queria me acompanhar, e ele me disse que querer ele queria, mas que esse momento agora é que ele atende a neurologia no ambulatório, que foi reativado, nós reativamos tudo, e que ele estaria lá atendendo, e hoje era dia de atender crianças, e que a hora que ele saísse, se eu ainda estivesse aqui, ele viria, tá? Bom, departamento de pessoal, eu acho que o departamento de pessoal da Santa Casa, ele ainda é bastante desorganizado. Aí a consultoria que a gente contratou uma pessoa, ela não é funcionária, esse senhor não é funcionário da Santa Casa, é funcionário da consultoria e ele está reorganizando o setor de recursos humanos. A clínica renal estava com um grande problema. Os pacientes, após fazerem as sessões de hemoterapia, de hemodiálise, eles sentiam tremores e febre. E isso não pode acontecer. E aí eu fui ver a manutenção não era feita porque há uma dívida com a empresa que faz a manutenção das máquinas. Aí nós renegociamos, está aqui escrito... um saldo devedor de R$70 mil com a empresa CG, assistência técnica. Nós fizemos 17 parcelas de R$4 mil e a garantia do pagamento em dia da manutenção, que é de 6 mil. Com isso, todas as máquinas foram consertadas e, principalmente, o que estava dando esse tipo de para efeito da hemodiálise eram os 7 filtros que tem, que cruzam a água até ir para o paciente. Então, hoje eles não têm mais tremores, eles não têm mais febre, já está tudo ok. Nós temos uma média de 43 a 45 pessoas que fazem hemodiálise. Nós temos aqui a nossa querida vereadora Neraí, que é transplantada renal e que sabe muito bem o sofrimento dessas pessoas e do quanto nós temos que ter respeito e honestidade no trato dessas pessoas. A farmácia, a gente, infelizmente, a Santa Casa não tem crédito, a gente só pode comprar à vista, então a gente faz compras semanais, quinzenais, à medida das necessidades a gente compra, porque nós não temos crédito. Uma outra coisa que a gente fez na tecnologia da informação é trocar a firma que a Santa Casa, que é uma rede, a gente pagava R$ 2.700 mês para ter uma rede que tem 5 mil fornecedores. Nós vamos passar para uma que é R$ 2.000 mês e que tem 8 mil fornecedores. Tá? Só que a gente está com o nome sujo na praça e só vendem à vista, o que é bastante difícil. Aí a gente tenta negociar o preço à vista, puxar para economizar. Higienização. Nós mudamos as rotinas com a nova chefia de enfermagem, nós mudamos a rotina da desinfecção, com isso a gente está fazendo uma rotina mais moderna e economizando produto e mão de obra. E isso deu um reflexo mensal de R$ 6.000 na compra de produto. E se for passar para anual, 6 vezes 12 dá 72, né? A internação. Então, assim, é triste dizer, né? Mas, assim, as primeiras pessoas que eu demiti foram as pessoas que coordenavam a internação do hospital, porque não havia uma rigidez. Tudo que vai entrar no bloco cirúrgico tem que passar pela internação. Aí eu quero saber se esse paciente é conveniado, é privado, se é SUS. E aí, como as pessoas detinham o conhecimento da internação maior do SUS, eles acabavam passando um conveniado como se fosse SUS. Só que qualquer tabela de convênio é maior que SUS. E eu entrei sexta-feira, às 8 da manhã. Na segunda-feira, às 9 da manhã, eu demiti as pessoas da internação. Porque eu não posso admitir que o funcionário trabalhe pelo mais fácil, a Santa Casa estando na porcaria da situação financeira que está.
Presidente.
Pois não, vereador.
Posso fazer uma intervenção?
Pode fazer. Palavra com o vereador Rafael Alves.
Enfermeira Thaís, eu conversava agora aqui há pouco. E o que eu conversava vinha ao encontro do que a senhora manifestou agora. Nós ouvimos aqui nesta casa, nos últimos anos, alguns vários anos, a respeito de uma cobrança que nós fizemos já até, eu já fiz ela para o próprio Fernando Tarragó, mas a nível de função, porque ele trabalha lá. E agora vem ao encontro do que a senhora disse. Nós temos que ter na Santa Casa um atendimento privado, que nós não temos. Temos que ter um setor, uma porta para o atendimento particular.
Eu vou chegar lá. Que bom que o senhor pensa assim.
Precisamos, porque primeiro arrecadação, segundo gente que tem condições de pagar, terceiro para não acontecer isso que acontece. Às vezes até a própria funcionária da recepção lá do pronto-socorro, ela...
O pronto-socorro ainda funciona assim, vereador.
Para entrar e ela tem que colocar todo mundo SUS e aí acontece isso.
Chegou o filho de uma pessoa... de grande porte financeiro
SUS.
Aqui. SUS! No pronto-socorro.
Bom, mas eu pedi só para fazer essa lembrança aí. Obrigada. E ao mesmo tempo essa cobrança, porque precisamos ter um atendimento privado.
Eu estou adorando particular. A sua cobrança.
Certo.
Ambulatório. Bom, a internação, então, só fechando a internação, ninguém mais entra, só SUS. Primeira pergunta, qual o seu convênio? É privado? Terceira pergunta, é SUS. A gente tem que ganhar algum dinheiro, tem que faturar. O faturamento era feito por 8 pessoas daqui, mais uma empresa de Porto Alegre que cobrava 11 mil reais mês, mais 6 mil para passagens e estadia e alimentação. Então, no primeiro mês, eu fiz uma videoconferência com eles, agradecemos o serviço deles e destratamos o contrato. Hoje, quem faz esse faturamento são esses 8 funcionários. A minha assessoria, a GV, trouxe 2 pessoas, fizeram um curso de 30 dias para o nosso pessoal e o nosso pessoal faz o faturamento. A gente ainda não está como deve ser, mas vamos ficar. Tá? Então, não pode passar uma agulha, um comprimido de AS sem ser faturado. Nós precisamos que esse hospital ganhe esse dinheiro para poder ser autossustentável. É assim que é. Qualquer coisa só sai. Tudo é muito fácil. O ambulatório, nós retomamos os serviços do ambulatório. Isso significa reativar a média e alta complexidade. Isso significa entrar dinheiro através do Estado no nosso caixa. E a Secretaria de Saúde, nós implantamos um sistema, na verdade, nós não implantamos. Quando chegamos lá, já tinha um sistema de cheque e consulta. Era um valor, quando eu cheguei, de R$ 38,00 e nenhum médico queria. Aí eu aumentei para R$ 54,00 e vários médicos aderiram. Cheque consulta é um valor de R$ 54,00 que eu pago, que a Secretaria de Saúde paga para o médico para ele atender uma pessoa, ele não sendo funcionário, médico funcionário. Só que ele não pode atender no âmbito da Secretaria de Saúde. Tem que ser no outro local. No consultório dele, ele aluga uma sala. E daí a Santa Casa ofereceu o ambulatório para esses médicos atenderem lá. Daí, como nada mais agora é de graça, eu estou cobrando R$ 40,00 a hora. A gente fez uma pesquisa, é R$ 39,00 a hora, se for alugar uma sala de qualquer empresa de aluguel, como é que é o nome? Imobiliária. Então, agora a gente está cobrando R$ 40,00 a hora. Alguns quiseram, alguns não quiseram, ok. Mas a Santa Casa tem que faturar. Bom, a enfermagem, eu já falei. As compras, agora ela está ali bem pertinho de mim. A gente está sempre conversando sobre as compras. É um pessoal muito legal das compras. Faturamento também. Então, na verdade, não era 11 mil, era 12 mil. Aqui está escrito ali, ó, 12 mil. Mais 6 mil de passagens e diárias e alimentação. Isso vai economizar 216 mil ano. Criamos um setor de auditoria, porque a secretaria tem um setor de auditoria importante. Nós criamos um setor de auditoria lá também. Nós não, assim como a gente criou, não. É. Tinha e depois não tinha, tinha e depois não tinha. Agora não tinha mais. Era o doutor Oscar e agora nós contratamos uma enfermeira para fazer a auditoria. Então... estamos reestruturando todo esse sistema de faturamento que é fundamental para arrecadar o dinheiro daquilo que foi gasto no hospital. Bom, a Unipampa e o Senac usam as dependências da Santa Casa e da Secretaria de Saúde. Eu queria cobrar um valor por aluno. Salim, né? Salim que é dinheiro. Eles usam as nossas dependências, eles gastam o material e gastam bastante, porque aluno erra até aprender, né? Então, eu queria cobrar um valor. Mas aí eu renegociei da seguinte forma. O SENAC vai nos dar cursos grátis para técnicos de enfermagem e enfermeiros. Então, a gente precisa de curso de gessista, de curso para neurologia, de curso para cardiologia, para o bloco cirúrgico, para UTI adulto, para UTI neo, para maternidade, para pediatria, para oncologia, está me dizendo de lá, Graciane. Então, nós estivemos falando com a diretora do SENAC e vamos, então, fazer todos esses treinamentos de graça para o nosso grupo, porque muito dos enfermeiros e técnicos especialistas que tinham foram embora por conta da falta de pagamento de salários. Então, nós vamos qualificar o nosso grupo. Com a Unipampa, a gente teve várias reuniões e a cobrança foi no mesmo sentido. Tive até um embate muito grande com a médica que chefia a medicina da Unipampa, que eu quero a contrapartida. Então, a contrapartida da Unipampa nos 5 cursos, medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia e nutrição, vai ser de fazermos todo o processo de trabalho, os protocolos de assistência da enfermagem, da medicina, de tudo que tem no hospital, quando, se Deus quiser, quando nós sairmos, vai ficar como eu deixei a Secretaria de Saúde. Toda com os protocolos, tudo organizado, para que quando chegue uma enfermeira nova, um técnico novo, um médico novo, ó, é assim que tu tem que trabalhar. Porque aqui você trabalha assim. Hoje, cada um faz o que quer.
Presidente, posso fazer uma pergunta à nossa enfermeira?
A palavra está com o vereador Rafael Alves.
Enfermeira Thaís, nós já discutimos nesta casa aqui a possibilidade da federalização do hospital e torná-lo um hospital-escola. A senhora já tem alguma posição ou agendamentos? Eu estive a semana passada em Porto Alegre e fiz um pré-agendamento com uma pessoa que pode nos ajudar nesse sentido. Só antecipo já uma pré-informação.
Que bom.
E trago o assunto.
Até agora, vereador Rafael, o prefeito Rony, o secretário de governo Fossari e o professor Marcos Queirol estão à frente dessas negociações. Elas são negociações...
Secretária, só interrompo um segundo. Nós estivemos em Brasília com todas essas pessoas, vereadora Suzana, vereadora Zuma, tratando também desse assunto em Brasília.
Tá. Então, a presença dos senhores, vocês são pessoas importantes, vocês representam a população. O nosso prefeito e o diretor do campus, nessa busca desse hospital ensino, está fechada, segue fechada essa possibilidade, mas eu tenho esperança que esse governo reabra. Existem mais de 30 hospitais querendo ser hospital ensino, e se houver uma pressão política e verdadeira, porque ela é verdadeira, porque nós somos um polo de educação em saúde com 5 grupos que aqui são formados, eu tenho muita expectativa de que isso possa acontecer num futuro próximo. Não pensem que é a salvação da lavoura, já que nós vivemos uma área agropastoril. Não é a salvação da lavoura. Nós não sabemos se é 2 milhões ao ano, se é 4 milhões ao ano, não importa. Isso traz ganhos que são coadjuvantes nesse processo, e isso é fundamental que seja buscado. Semana que vem, o nosso secretário de governo já estará indo a Brasília, essa é uma das pautas, e esse é um dos meus pedidos aos senhores, de que sigam nessa luta junto com o Poder Executivo Municipal. Bom, a RGE, vocês sabem que eu vou às 15 horas para a reunião, né? Não tenho nada a dizer. E o engraçado é que eles estão nos cobrando uma dívida de 21 anos e eu, em contrapartida da cobrança de 21 anos, quero que eles nos deem lâmpadas de LED e placas solares para que a gente possa economizar, e eles aceitaram. Que bom, né?
Thaís, uma perguntinha, com licença, presidente, só para a gente encerrar. Os médicos que fazem cirurgias... Eles fazem a cirurgia particular, por exemplo, vão lá no médico, no consultório particular dele, e ele diz: olha, tal cirurgia posso fazer sim. Faz essa cirurgia na Santa Casa. Ganha para isso. O que que esse médico deixa para a Santa Casa? A Santa Casa cobra um X, olha, o senhor pode fazer a cirurgia aqui, mas o senhor tem que pagar para a Santa Casa um tanto.
Não.
Como é que é esse procedimento aí?
Esse procedimento é R$1.700. É uma taxa de 1.700. É isso, né, Mário? Me corrige. É isso, Graciane? O pacote é um pacote cirúrgico que inclui a anestesia, o cirurgião, o bloco cirúrgico e a internação. Para a Santa Casa é R$ 1.700. mas o médico ele não paga nada para usar a Santa Casa. É uma proposição que os, é uma proposição que os senhores podem fazer.
Usa a estrutura da Santa Casa, né, secretária? Medicamentos e a internação, no caso, se essa pessoa ficar internada, é particular essa internação?
É particular essa internação. Caramba. E nós estamos enfrentando um grande problema em relação a isso, porque tem médicos que não atendem pelo SUS, só atendem privados e conveniados. Mas aí que chegam e dizem assim, mandam, interna tal paciente para mim pelo SUS. Mas só que esse médico não faz parte da minha grade clínica do SUS. Então, eu estou vetando isso. A gente consegue algumas animosidades,
muito
né?
Muito bem.
Mas eu, se eu aceitei, se eu aceitei esse cargo horroroso de gestora administrativa da Santa Casa, eu tenho que cumprir com eles em todos os momentos. Então, eu disse para um médico que foi meu colega de aula desde guriazinha, sinto muito, doutor, o senhor não vai internar pelo SUS, porque o senhor não é do SUS. Se o senhor quiser internar alguém pelo SUS, venha trabalhar conosco na grade clínica pelo SUS. É R$5.000 por mês o valor que recebe. Se o senhor quiser internar alguém aqui, é ou conveniado ou privado, porque o senhor não faz parte da grade clínica. Para entrar pelo SUS para uma internação, ele entra ou pelo pronto-socorro ou o médico é do SUS e interna aquele paciente. E a gente teve vários episódios de um médico pegar o paciente embaixo do braço e entrar para o bloco cirúrgico e dizer que ia fazer a cirurgia no paciente, sem o paciente ter passado na internação. Aí eu mandei buscar o médico e o paciente e proibi a entrada de ambos até que os 1.700 fossem pagos. Aí o médico me revidou, mas a Santa Casa me deve. E eu digo, ok, doutora, a Santa Casa deve para o senhor e para toda a torcida do Flamengo, mas isso é uma outra coisa. Hoje, o senhor vai pagar os 1.700 da internação ou o senhor não passa pelas catracas para ir para o bloco cirúrgico. E isso é em tudo, senhores. A Santa Casa é pródiga por não ter uma gestão, uma pessoa que fique ali e que ponha ordem na casa. Mas é muito custoso fazer isso. Então, eu não estou gostando nada de ser gestora da Santa Casa. E volto a dizer aos senhores, é um compromisso que eu assumi com o meu prefeito e com a população. Mas assim que a gente reorganizar, eu quero sair. Porque é muito difícil o dia a dia lá.
Thaís,
é muito pesado.
Que nós temos, às vezes, maus gestores, maus funcionários públicos, porque eles não querem assumir o ônus de dizer não, né? De ser chefe. E tem momentos que, assim, o prefeito, os vereadores, olha, se eu não posso, não está ao meu alcance. Né? Então, nós precisamos de pessoas firmes, como a senhora, que está tendo essa firmeza hoje, né? Inclusive com os médicos, né? Não só com os funcionários, mas tem que apertar o cinto de todo mundo.
De todo mundo.
É um momento agora que todos têm que se doarem também. Porque não adianta tu fazer esses ajustes aí com aqueles que ganham menos, demitindo gente, diminuindo leitos, se também a classe médica não colaborar.
Então, assim, vereadora, pegando um gancho com a sua fala, eu antevejo que daqui a algum tempo, alguns médicos vão dizer, olha, se vocês não renegociarem o passivo conosco, que é o que o sindicato médico está propondo, eu tenho uma reunião amanhã, às 19 horas, com o Corpo Clínico, onde eu vou apresentar exatamente o que eu estou apresentando para os senhores. Alguns já estão me dizendo assim, olha, se tu não negociares o nosso passivo, eu não vou mais trabalhar. A UTI NEL vai fechar, a UTI adulta vai fechar, a cardiologia vai fechar, sei lá o que, que vai fechar. Eu tenho dito, bom, senhores, os senhores devam fazer aquilo que acharem que é certo fazer. Porque eu não posso negociar com o doutor fulano e não negociar com o doutor Belcrano, Cicrano, esse, aquele. Eu tenho que ser justa, equânime. Então, hoje nós pagamos para os médicos de forma mais equânime. Ninguém é mimoso, a gente paga igual. Não importa se é o médico que estudou comigo no Romagueira Corrêa, no Elisa, no Dom Hermeto, não importa. Né? É isso aí, é para todos. Porque no momento que não for para todos, eu perco o respeito. E o respeito a gente não pode perder. E eu tenho dito lá dentro, eu vim aqui para fazer um trabalho. Eu não vim aqui para fazer amigos. E eu vou fazer o trabalho, custe o que custar. E tá difícil, senhores, tá bem difícil. Aqui eu falo sobre o FUNAFIR. O Estado só paga a Santa Casa mediante bloqueio judicial. E tem sido momentos bem difíceis de discutir os bloqueios judiciais. Eu gostaria de salientar a figura do promotor Pablo Alfaro, de nos ajudar em relação aos bloqueios judiciais, porque é um processo bastante complicado. Eu estou esperando hoje receber um bloqueio para pagar os médicos. Amanhã eu tenho reunião com os médicos às 19 horas, eu preciso ter pago a folha de fevereiro, senão eles vão me matar. E, fora isso, a gente vai fazer um empréstimo FUNAFIR. Esse empréstimo é um empréstimo que o Estado faz e o Estado paga, é o valor de duas parcelas, janeiro e fevereiro, do que seria do Estado repassar para a Santa Casa. Então, são 600 e poucos mil, vai dar 1.200.000, que esse é um empréstimo que assino eu e assino o prefeito. O Claudinei me mostra que ele já assinou, porque ele estava receoso, porque não diz ali na declaração que é o Estado que vai pagar, mas hoje de manhã eu liguei para o Fundo Estadual de Saúde, botei a chefia do Fundo Estadual de Saúde a falar com o nosso procurador do município, para que a gente tivesse bem claro que é o Estado que vai pagar, que não é o município. Nós já temos em empréstimo R$ 996 mil mês para pagar. Então, eu não
gestora
tenho...
Thaís, desculpa lhe interromper,
pois não.
Esse valor que o Estado estaria passando para a Santa Casa, seria aquele valor mensal que o Estado passa?
Isso.
E como é que está? Já está tudo atualizado ou está muito atrasado?
Está atualizado, vereadora Zuma, porque a Santa Casa entra com bloqueio judicial, porque o Estado do Rio Grande do Sul não tem repassado nada a não ser por bloqueio judicial. E isso foi uma das coisas que politicamente nos cobraram quando a gente foi recontratualizar. Foi o único senão que houve. Bom, vocês só botam o Estado na justiça, vocês estão só com bloqueio judicial. É a opção que nós temos. Ou não recebemos. Se a Santa Casa já está mega falida fazendo isso, imagina se não fizesse. Então, esse FUNAFIR vai ser referente aos meses de janeiro e fevereiro do Estado. E nós vamos entrar com o bloqueio judicial para o valor da União. Tá certo? É isso. A gente não está... como a gente diz aqui em Uruguaiana, me desculpem a forma, mas a gente não está levando ninguém para compadre ou comadre. A gente está fazendo o que tem que ser feito. Né? É assim que a gente vai gerir um hospital. Bom, então, quais são as propostas de trabalho? Agora vem o que a gente quer, a ajuda de vocês. Nós precisamos do apoio dos vereadores. Eu sempre digo quando venho nessa casa que vocês representam a população, né? Eu tenho muito ciente disso, acho o trabalho do vereador fundamental. É um trabalho que não me encanta ser vereador, mas eu admiro profundamente o trabalho de vocês e quero a ajuda de vocês. Eu preciso que vocês
Obrigada,
me ajudem
secretária.
Com o troco solidário da Panvel, do supermercado Baclise, seja do que for, e eu pediria para vocês que não botassem nenhum outro projeto para dividir o troco solidário com outra instituição. Eu sei que existem outras instituições em Uruguaiana que vão pedir, que precisam, mas a vida e a morte é na Santa Casa. Então, eu pediria muito para todos vocês um empenho de passarem o troco solidário, seja do que for, para a Santa Casa. A Panvel, o Baclise, o Garupa está dando 20 centavos para cada, me deu um cheque de 5.450. O Mano Gás vai dar um valor em relação a cada entrega de gás. O vereador Irani tem uma proposta de colocar um valor na conta de luz. Eu peço ajuda aos senhores para a Santa Casa não fechar as portas, porque por mais que nós estejamos tomando todas essas medidas, a saúde é extremamente cara. O Estado não paga. O SUS, o governo federal, o último reajuste foi em 1996. Nós estamos em 2019 e eles lançaram uma proposta, que já é lei, que 20 anos eles não vão reajustar nem a saúde nem a educação. Então, como, senhores? Como sobreviver, né? Por mais que haja, que tenha havido má gestão, eu não estou dizendo que tenha havido, mas o governo federal e estadual, eles não ajudam. E o paciente é do município, então é de vocês que eles vão cobrar, é do prefeito, é de mim que estou ou à frente da Secretaria de Saúde ou do hospital, e a gente é que se vê muito mal perante as necessidades dos munícipes com tão pouco dinheiro para dar assistência de saúde, que todos vocês sabem que é extremamente caro. E o nosso povo se acostumou com a lei da saúde. A nossa lei orgânica diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, mediante políticas públicas financeiras para tanto. Só que essas políticas públicas financeiras não foram definidas. Então, as pessoas chegam para nós só com direitos, não com deveres. E exigem coisas que muitas vezes a gente não tem como fazer. Não temos, porque nós dependemos de fazer uma regulação para Porto Alegre, para Santa Maria, seja para onde for, e não depende de nós. E o que depende de nós, muitas vezes a gente não tem condições financeiras de fazer. Então, é muito difícil esta lei que tudo dá e uma subsistência financeira que nada dá, que dá muito pouco, que dá migalhas, né? Bom, isso aí, compliance. E eu gosto de estudar inglês, gosto de estudar espanhol, mas tem um certo ranço de botarem as palavras na língua inglesa, ou na língua francesa, ou na língua espanhola, para coisas nossas. Então, compliance nada mais é do que uma forma de organizar a gestão. Tá? Então, as políticas, integridade, os protocolos, políticas de controle, de faturamento, o compromisso da gestão da entidade, investigações internas, como, por exemplo, caso de abuso sexual ou de roubo, de tal coisa, canais de denúncia, de poder denunciar alguém, né, se você sentiu agredido, comunicação do que acontece, treinamento, monitoramento, avaliação, tudo isso está nessa coisinha de nome compliance. O que a gente quer através do compliance? A gente quer justamente a transparência dos atos da gestão, tanto das contas, como a parceria com o Estado, com a União, quanto a fiscalização, e para que a gente possa realmente ter um aproveitamento total dos tributos ou dos recursos públicos recebidos. Então, a Santa Casa recebe dinheiro do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, apesar dela ser uma instituição privada de cunho filantrópico, ela tem sim que prestar contas daquilo que faz, porque ela recebe dinheiro desses órgãos públicos nos três níveis da federação. Então, eu penso que é nossa obrigação sermos transparentes. Enquanto eu estiver à frente da gestão da Santa Casa, eu me comprometo com os senhores de fazer isso e tenho total apoio do meu prefeito e do meu vice-prefeito. Então, isso é uma coisa que nós já estamos fazendo. Está aqui o nosso advogado, doutor Eduardo Ruaro, que está à frente desse sistema, desse serviço, que é bem grande e que envolve todo o hospital. Não é uma coisa fácil de ser feita. Eu tenho aqui também o doutor Rogério Antunes, que é o nosso defensor nas questões trabalhistas, que vocês viram que são 20 médicos e 469 funcionários. O doutor Rogério também tem muito trabalho e a gente está sempre em contato. De vez em quando ele chega para falar comigo uma questão trabalhista, faceiro, bah, Thaís, eu consegui uma negociação judicial de R$7.000 mês com o doutor fulano. Eu digo, doutor Rogério, eu não tenho esse dinheiro. Então, é, né, doutor Rogério? E ele, bem feliz, chega para mim e eu atiro um balde de água fria nele. Doutor Rogério, não, eu queria uma moratória das questões trabalhistas, das questões cíveis, porque está difícil pagar. Bom, podemos passar... Vamos direto à questão da radiologia. Os senhores sabem que a radiologia ela está fechada, esteve fechada. E o mais, como eu diria, uma palavra delicada, o pior de tudo é que, mesmo sem médicos para fazer os laudos, seguiram fazendo os raios-x. Então, hoje tem um mar de raios-x que foram realizados e que não foram laudados. E isso já passou o tempo de validade. O doutor Fernando é médico traumatologista, pode me ajudar. Não adianta eu mostrar para ele agora um raio-x de um membro, mostrar para ele uma tomografia ou mostrar para um ginecologista uma mamografia de 6, 8, 12 meses atrás. Então, eu pedi para o serviço de radiologia que fizesse uma lista de pessoas com o nome, o telefone e que raio-x a pessoa tem que fazer. E eu quero depois publicar na mídia e que essas pessoas procurem a Santa Casa para, se ainda tiverem necessidade, refazer o exame e aí sim serem laudados. Nós contratamos dois médicos radiologistas, o doutor Fernando Cabreira, que é filho do doutor Moacir Cabreira, e o doutor Carlos Nin. E estamos na iminência de contratar o serviço todo da Radisson, porque o doutor Cabreira ele está doente, e então ele tem vontade de arrendar a clínica dele, e a gente está vendo se chega num consenso, e vocês sabem que a negociação é apertada, de que a gente possa arrendar a clínica. Então, seria uma coisa muito boa, porque daí nós teríamos a clínica Radisson para fazer privados, conveniados e SUS em momentos diferentes. E também teríamos o nosso acesso lá na Santa Casa, dentro da Santa Casa, que é muito ruim. É um serviço que está muito feio, é um serviço que está desacreditado. Ele não é um ambiente agradável, tu tem que entrar por dentro de todo o hospital. Eu acho que a gente tem que pensar uma forma de ter uma saída externa para a pessoa poder entrar e sair, né? E também a gente colocaria um serviço de tomografia e raio-x próximo ao pronto-socorro, que tem uma entrada lá por baixo de umas peças desativadas, para que o paciente do pronto-socorro entrasse e fizesse raio-x lá embaixo e não precisasse usar o tomógrafo lá do primeiro andar. Se a gente conseguir isso, é um golaço. Só que tudo é negociação. E quando a gente está com o dinheiro para fazer uma negociação, é uma coisa. E quando a gente está sem o dinheiro para fazer negociação, é outra. Porque com dinheiro, todo mundo sabe administrar. Agora, administrar sem dinheiro e com esse monte de dívidas, essa é a verdadeira administração, né? Então, o serviço de radiologia, eu espero em pouco tempo estar dando boas notícias para os senhores, mas já adianto que isso, é isso que a gente quer, qualificar, agilizar, ter uma porta externa para o serviço de radiologia, que não seja passar por dentro do hospital, e contratar médicos que tenha presencial. A Santa Casa deve para a empresa MedVia R$ 238 mil. Nós temos que fazer uma negociação, porque isso são laudos online que ajudam a gente e que eles não querem mais fazer porque tem essa dívida. Eu ainda não negociei, a gente já teve uma videoconferência, deve fazer uns 10 dias. E, enfim, a gente vai dizendo para os credores que devo, não nego, vou pagar, mas me deem um tempo. É, todo o dia, de manhã, até que eu vou deitar, é isso a minha vida. Nós vamos, então, reativar o serviço. O cartão saúde que a Santa Casa tem, se eu quiser vender serviços, primeiro eu tenho que ter os serviços e ter credibilidade dos serviços para daí poder vender a um preço digno. Então, esse é um passo que nós vamos dar mais adiante, tá? O cartão saúde. Nós queremos abrir ambulatórios lá no nosso ambulatório com médicos que cobrem um valor e que um valor desses entre para a Santa Casa. Então, fazer parcerias de privados e conveniados para que a gente possa ganhar também. E chegou uma médica reumatologista na cidade, e é uma coisa que faz falta, né, doutor Fernando? Nós nunca tivemos na rede pública, ela já está na Secretaria de Saúde, mas poderíamos, a gente tem o ambulatório de traumatologia e poderíamos também ter o ambulatório de reumatologia. Bom, o que a gente quer assim de imediato? Nós fechamos o terceiro andar, que era internação SUS. O SUS era terceiro andar clínico, quarto andar cirúrgico, quinto andar privados e conveniados. Deu para entender? A gente fechou o terceiro andar, está fechado, vazio. Que a gente pediu dinheiro para o grupo Uruguaiana Viva, eu prestei esses esclarecimentos para a Fundação Pioneiros, para a Uruguaiana Viva e para o promotor Pablo, quem foi quem me mandou que eu fosse lá assumir, ele e o prefeito. Então, a gente prestou esclarecimentos para essas três instituições. E eu pedi dinheiro para Pioneiros e a gestão do grupo Uruguaiana Viva, que é um grupo de mulheres, para me ajudar a reformar o terceiro andar. O terceiro andar está feio, está caindo aos pedaços. As cadeiras para sentar, os banheiros, as macas, está muito, muito feio. Então, eu pedi dinheiro para reformar o terceiro andar. Reformando o terceiro andar, nós passamos o quarto andar para o terceiro andar. Aí fizemos mais uma campanha, reformamos o quarto andar. Passamos o quinto andar para o quarto andar, reformamos o quinto andar. A partir daí, privados e conveniados. A partir daí, nós teremos o quarto andar e o quinto andar para privados e conveniados. Com isso, a Santa Casa ganha mais um pouco nas internações de privados ou conveniados. Qualquer hospital que tenha internação SUS e que tenha saúde financeira é 60% SUS e 40% privados e conveniados. Quantos por cento os senhores imaginam que a Santa Casa é SUS? 97%. Então, é impossível, com o SUS pagando uma tabela de 1996... e o Estado só pagando medida judicial 2-3 meses depois, manter tudo isso SUS. A ala psiquiátrica é uma outra reforma que eu gostaria muito de fazer e vale a pena fazer, porque a internação do leito psiquiátrico, ela é vantajosa, porque é um paciente que só usa medicação via oral, que tem que ter uma infraestrutura que não é cara e que tem um retorno bom. Mas, no terceiro andar, os senhores sabem que uma pessoa se jogou do terceiro andar, né? E, graças ao meu bom Deus, nenhuma ainda botou na justiça a Santa Casa. Mas a gente não pode incorrer novamente no erro. Então, a gente pretende fazer a psiquiatria, vereadora Suzana, lá onde tem um patiozinho, tem uma árvore, que aqui é o refeitório dos funcionários e tem uma pia e tem instalação hidráulica e elétrica, e do outro lado é onde ficam acondicionados os soros do hospital. Então, faríamos uma enfermaria de homens, uma enfermaria de mulheres, tem uma escada que dá acesso e tem um elevador que dá acesso. E tem um pátio, porque eles precisam de pátio para as atividades lúdicas e recreacionistas. Então, esse é o espaço, mas eu preciso de 150 mil para fazer isso, né? Então, está aqui. É o próximo que eu ia falar, nova área da saúde mental. Está ali, ó, tá? A reforma da clínica renal, a clínica renal precisa ser reformada, a vigilância sanitária está no pé da Santa Casa, que as paredes estão caindo reboco, que não pode deixar isso, que tem que ter um ambiente melhor. E a clínica renal realmente está ficando feia, porque muitos anos sem manutenção, né? Então, a gente precisa reformar a clínica renal. O banco de sangue, ele está numa área que é bem na frente, quem dá para a rua Domingos de Almeida, que é a cardiologia e o banco de sangue. Essa área é a área mais nobre do hospital, que nós deveríamos botar um serviço, que não é um serviço interno como o banco de sangue, mas um serviço que dê lucro para o hospital. Então, a minha ideia era botar o banco de sangue ao lado da clínica renal, também ali naquela área, colocar um serviço, aí a clínica, o banco de sangue e a clínica renal, eles são voltados para aquela rua, como é o nome? Rodrigues Portugal, acho que é, né? É, porque a outra... É, Padre Anchieta? A Padre Anchieta é a do pronto-socorro. A Rodrigues Portugal é a outra. A General Câmara é a outra e a Domingos de Almeida é a outra. Bom, então eu tiraria o banco de sangue da frente da Domingos de Almeida e poderia, colocaria eles de frente para a Rodrigues Portugal junto com a clínica renal. Claro que ambientes separados. Não. Ah, aí nós colocaríamos o do pronto-socorro? Não, tem outra ideia. Eu já chego lá. Então, ali na frente, onde é o banco de sangue, a gente tem sala cirúrgica, UTI, tem três salas cirúrgicas. Tem sala de recuperação e a cardiologia hoje usa. Então, a nossa ideia é colocar cirurgia plástica. Tem dois médicos que vêm de 15 em 15 dias. Cirurgia plástica particulares, ganhar dinheiro com isso, né? Porque eu trabalhei toda a vida na Secretaria de Saúde com mulheres que fazem plástica em Libres. E eram minhas pacientes. E que antes de fazer a plástica, elas eram bem mais bonitas do que depois. É. Porque para ser cirurgião plástico... Primeiro tem que fazer residência em cirurgia geral, de 3 anos. E depois fazer mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, o médico que faz em Libres, ele não é cirurgião plástico, ele é cirurgião geral, mas ele faz cirurgia plástica. Então, que façam aqui na nossa Santa Casa, né? E aí, a parte do banco de sangue ficaria também para privados e conveniados, para ser uma ala cirúrgica, só privados e conveniados. Com bloco cirúrgico, sala de recuperação separada, tudo. Com uma entrada bonita ali por onde é, com bancos, com flores, enfim, que até pudesse passar o carro ali. A minha cabeça vive 24 horas por dia Santa Casa. A gente tem todos os projetos. Não temos dinheiro.
Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto que a Santa Casa fatura com aquela lanchonete que tem na frente ali?
Mário.
É importante essa pergunta.
Temos que rever. É pouco. 1.200. Boa pergunta. Por que a Santa Casa não coloca para ela? O que, que a gente quer fazer na Santa Casa, que foi o que eu lhe respondi aquele dia, vereadora Josefina. A nossa ideia... é que tudo seja da Santa Casa. Que a Santa Casa ganhe o dinheiro. A gente não vai lotear a Santa Casa. A gente chega lá. Mas é que a lanchonete é o ponto mais distante. Eu primeiro preciso ter a hemodiálise sem os pacientes estarem com febre tremendo. Eu preciso ter o pronto-socorro com o médico 24 horas. Eu tenho questões vitais para resolver.
A lanchonete é um segundo passo, mas eu acho importante. Porque eu como na lanchonete lá, vereadora, porque eu só não levei ainda o colchão para lá.
Viu, mas eu acho que a Santa Casa vai faturar mais se for ela administrar.
Com certeza, não tenho a menor dúvida. Bom, seguindo aqui. O serviço de oncologia, numa das manhãs que eu estava desesperada lá com problemas, chega a vigilância sanitária de Alegrete e diz que ia fechar. Porque questões de vigilância, não foi, Graciane? Meu Deus, eu fazendo outras coisas e desesperada porque a vigilância ia fechar. Como a gente tem uma boa relação com a chefe da vigilância sanitária, com Alegrete e tal... Pelo amor de Deus, não fechem a oncologia, a gente precisa faturar na oncologia, a radiologia já estava fechada. Não fechem a quimioterapia que nós vamos fazer a reforma. Só que, inclusive, a planta física da reforma já está pronta, foi um engenheiro especialista em hospitais que fez, um engenheiro de Caxias do Sul, chamado Marconi, mas é uma mudança, é uma reforma, e construção que beira a R$1 milhão o custo. Então, a gente vai penar para fazer essa reforma. O serviço de endoscopia, eu falei para vocês que a gente tem vontade de botar de frente para a General Câmara, aí fazer endoscopia e colonoscopia, voltados para a General Câmara. O serviço, tudo que eu falo é serviço da Santa Casa, que contrata médicos, paga médicos, eles ganham o valor deles e a Santa Casa ganha a parte maior. Tá. Agora cheguei no seu ponto, vereador. O pronto-socorro, ali onde é o atual SAMI, que eu quero mudar lá para a Casa Branca, que lá que é que tem que ficar no miolo da Santa Casa, tem uma. Já foi feita uma planta arquitetônica para ali fazer um pronto-socorro privado. Bem na esquina. Exatamente. Então, seguiríamos com o nosso pronto-socorro, área amarela e área vermelha, e faríamos um pronto-socorro para privados e conveniados ali. Só que também precisamos de dinheiro, né? De dinheiro. Então, o que, que a gente pretende, assim, nós temos que ter os pés muito no chão. O que, que a gente pretende fazer pé no chão? Pegar a área amarela e reformar. Passar a área amarela para a UPA, como eu falei para vocês aquele dia com a secretária Carla. Só que tudo isso é uma logística imensa, vocês não têm noção a logística disso. Aí reformamos a área amarela. Reformada a área amarela, passamos a área vermelha para amarela, reformamos a área vermelha. Reformados os dois, volta a área amarela para a Santa Casa, fica a área amarela e a área vermelha, porque a gente precisa ter... Porque senão não vem 300 mil do projeto Portas Abertas do Estado. E aí construímos um pronto-socorro privado e conveniado. Ou, quem sabe, até otimizamos esse espaço e organizando bem uma entrada que faça... Bom, aqui são privados e conveniados, aqui é SUS, de uma forma que não fique discriminatória, a gente, então, possa usar uma mesma estrutura para ambos os serviços. Então, essa é a nossa ideia com o pronto-socorro. A UTI adulto foi uma coisa muito séria que foi feita lá. Ela foi quebrada, acabou o dinheiro e está lá, o entulho jogado, está tudo jogado. E a gente, então, está juntando dinheiro para acabar essa construção que foi iniciada e não foi acabada. O telhado do hospital, ele está todo furado, ele está todo sem manutenção, nós precisamos arrumar o telhado do hospital. Então, a gente quer aproveitar que a RGE vai botar as placas solares e já arrumar o telhado. Vamos ver se a gente consegue verba para isso. A caldeira... Ela gasta uma média de R$40 mil mês para comprar óleo diesel. A gente quer ver se não consegue um boiler que custa R$50 mil e aí a gente, com a energia elétrica das placas solares, usa energia elétrica para o hospital e não mais caldeira, que é bastante caro. No inverno chega a R$44, R$45 mil, é isso, né, Mário? Também a gente reduziu ali, já reduziu agora na Caldeira, a capacidade de atuação para que a gente já tenha, reduzimos um terceiro turno, para que a gente já tenha isso no verão, né? Agora a gente já entrou no outono e me preocupa o inverno. Bom, a última parte é a renegociação com fornecedores, que eu já falei para vocês, com os fornecedores da lavanderia, com a redução de oxigênio. Hoje, a Santa Casa paga... A Santa Casa usa 11 mil metros cúbicos de oxigênio. E o valor de cada 1 metro cúbico é R$ 4,58. Nós estamos negociando o distrato com essa empresa que chama-se Air Products para uma negociação com outra empresa que vai nos cobrar 1,33. Só que, claro, a gente tem um passivo com essa empresa de oxigênio e para fazer o distrato a gente tem que pagar eles. Mas a gente já alertou os gansos, assim como a gente fala no nosso linguajar uruguaianense. A gente já avisou a Air Products, ó, ou vocês melhoram o preço ou nós vamos ver outro fornecedor. E a moça que veio da Air Products disse que a 1,33 ela não consegue negociar. Então, a gente quer mais é fazer um distrato e contratar outra empresa a um preço bem mais reduzido. Então, esse é um pedido que eu faço para vocês. Ali estou eu. Se todos nós sofremos, por que não lutamos juntos? Então, essa prestação de contas eu pedi termino agradecendo e dizendo que a Santa Casa de Uruguaiana é de Uruguaiana, que nós precisamos uma união pela vida da Santa Casa e pela vida das pessoas, e que eu conto com vocês no sofrimento e conto com vocês para nos ajudarem na luta para manter esse hospital aberto, funcionando, e esse hospital com uma crise financeira que é maior que a crise da própria Prefeitura de Uruguaiana, para vocês verem a situação hoje do hospital. Então, eu agradeço o apoio, agradeço de terem me escutado, né? Faz 3 horas praticamente que eu estou nessa tribuna falando. São 1 hora da tarde, iniciamos às 10. Eu agradeço a todos vocês, a cada um e a todos, a plateia. E quero dizer que nós estamos lá para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito, para fazer o que é certo. E que, como ninguém é unanimidade, vocês certamente terão pessoas achando que algumas coisas não estão bem. A gente é aberto às críticas, né? Porque a unanimidade é burra, a crítica ela sempre nos ajuda a repensar, a fazer um outro caminho. Então, a gente quer muito receber as críticas que possam ser construtivas e que possam nos ajudar a gerenciar. Eu, sinceramente, retornando à pergunta inicial do Paulo Ricardo e da Tânia, eu não sei se a Santa Casa tem jeito, eu não sei se a Santa Casa é realmente possível ou se vai ter que se entregar a Santa Casa para um grupo hospitalar poderoso que banque esses 250, quase 300 milhões de dívida e que assuma a Santa Casa, se tem que se construir um hospital municipal com outro CNPJ e deixar a Santa Casa com o passivo dela. Enfim, nós vamos vivendo cada dia de uma vez e sempre pensando em caminhos, mas as possibilidades, elas são muito preocupantes. Muito preocupantes. Tá? Muito obrigada, então.
Eu peço à secretária gestora Thaís que permaneça 1 minuto mais na tribuna.
Peço a palavra, presidente.
Pois não, vereador.
O vereador Irani, proponente dessa participação de tribuna, ele gostaria de usar a palavra agora, mas antes de dizer, eu preciso fazer o registro rapidinho da escritora Tamara Ribeiro, que se faz presente no plenário, o seu Aveline e a dona Tânia, muito obrigado por nos acompanhar,
o Mário, né, das finanças da Santa Casa, assessor legislativo Simão Almeida, o senhor Paulo Ricardo, a Gabriela da imprensa, assessores, os nossos vereadores que se encontram, funcionários, muito obrigado. O Ademir Lopes também, que está aqui presente. Tá? Então, nosso muito obrigado pelo acompanhamento nesse plenário. Eu passo a palavra agora ao vereador Irani.
Muito obrigado, presidente. Presidente e demais colegas, só quero agradecer a presença da Thaís. Nós, de certa forma, viemos acompanhando esse sofrimento já há algum tempo, antes mesmo dela ter sido requisitada a Santa Casa. Muitos desses assuntos que ela colocou aí que a gente já conhecia, por isso que deixei que demais vereadores fizessem os questionamentos. E parabenizar pelo seu trabalho e pela equipe que lhe acompanha, que tenho absoluta certeza que nós estamos apostando na sua capacidade, com o apoio da sociedade, o apoio da Câmara de Vereadores, que você pode contar. Então é só nesse sentido que eu quero me manifestar e agradecer pela sua presença. Nós te colocamos de castigo aí quase 4 horas em pé, né? Mas nada é mais difícil do que a árdua tarefa que você tem de manter. Primeiro, já é uma grande conquista manter o hospital aberto. Nós sabemos que no dia 31 vários setores seriam fechados e aí seria o caos total. Com isso, com a sensibilidade da administração municipal de fazer a requisição e colocar você diante lá desses problemas. Muita coisa conseguiu se reverter, os problemas financeiros, dinheiro a gente dá um jeito, a vida é que a gente não consegue dar um jeito. Então, mesmo sem dinheiro, com a colaboração dos funcionários que estão ainda por receber, dos médicos que estão por receber, aqueles que, porventura, foram buscar os seus direitos na justiça, é um direito que foram buscar, mas não por tua causa e não pela atual administração, mas por administrações anteriores que deixaram chegar nesse ponto. Então, parabéns, conta conosco e vamos trabalhar pelo nosso hospital. Muito obrigado.
Que bom. Palavra, muito obrigada, vereador Irani, o proponente dessa tribuna. Passo a palavra ao vereador Mano Gás.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, quero ressaltar e parabenizar a senhora pelo excelente trabalho. E, acima de tudo, dizer também que sou empresário em Uruguaiana, de pequeno porto, mas sou. A partir do mês que vem, a minha empresa estará destinando também o troco solidário à instituição Santa Casa de Caridade. E também faço um apelo ao executivo que participa do seu grupo hoje, que possa elaborar documentos que eu, como empresário, possa visitar outros empresários e apresentar o projeto Troco Solidário, assim como qualquer outro vereador que compõe essa mesa hoje, essa casa legislativa, tem um amigo que é empresário que possa também apresentar o Troco Solidário à Santa Casa. Eu me comprometo com a senhora, me comprometo com a Santa Casa, me comprometo com o uruguaiano e com o cidadão uruguaianense a sair em busca, garimpar mais empresários que possam também estar assistindo o Troco Solidário à Santa Casa de Caridade. Obrigado.
Fantástico, muito obrigada. Eu gostaria também, se me permitem, de fazer um questionamento. O Troco Solidário, ele é fantástico, porque a gente vai juntando, né? O cheque de 5.450, foi isso, Mário, do Garupa, foi um momento muito especial, assim, porque ele chegou lá dizendo, bah, eu acho que tu não vai querer, eu quero sim. Toda ajuda é bem-vinda, né? Mas eu pergunto aos senhores, hoje de manhã o meu pedido ao meu prefeito, prefeito, dá para o senhor dar 1 milhão por mês para a Santa Casa para pagar os funcionários? É a folha dos funcionários. Os médicos a gente vai tirando dos convênios, do valor do Estado, do valor disso e daquilo, mas se nós tivéssemos os R$ 992 mil mês para pagar os funcionários, eu tenho certeza que será mais fácil administrar a Santa Casa. Essas pessoas precisam receber, essas pessoas só têm essa fonte de renda, estão sofridas. E a gente quer pagá-los até o dia 5, mas lá literalmente se encontram moedas. Os senhores seriam solidários a essa proposta? Aprovariam aqui de repassar essa verba? Sim, com certeza. Pelo menos por um período. Mas os senhores podem me ajudar também nessa empreitada, né? E pedir para o prefeito que... Porque a prefeitura também tá ruim de finanças, né? Uhum. Então, acho que poderíamos nos unir todos e pedirmos ao prefeito. Que aí a gente garantiria o salário dos funcionários, dos médicos, aí com o que a Santa Casa tiver de recursos, a gente vai pagando. Mas, pelo menos, os funcionários, até dia 5 de cada mês, eles estarem com o salário em dia, acho que isso é uma coisa essencial para o hospital ter frutos. Eu sei da qualificação dos médicos, mas se eu não tiver a moça da lavanderia que limpa o piso de um hospital, a moça da higienização que limpa o piso, a moça da lavanderia que lava as roupas, o pessoal da manutenção que conserta, o pessoal da enfermagem, da copa, do faturamento, da contabilidade, das finanças, o hospital não vai seguir em frente. E aí os médicos a gente vai ajeitando os pagamentos. Então, se vocês me apoiassem, eu agradeceria muito. Muito obrigada mais uma vez.
Palavra com a vereadora Suzana Alves.
Primeiro, eu quero agradecer a tua coragem, a tua transparência. E, segundo, dizer para ti que, na outra gestão, eu consegui uma verba, uma emenda para arrumação do terceiro andar, e a Santa Casa não pôde receber porque estava negativado. Pois é, isso que eu ia perguntar para ti. Vocês ainda continuam negativados, então vocês não podem receber verba.
Tem que ir para a Secretaria de
emenda.
De Saúde. É.
E se como... for para a Secretaria de Saúde, vocês podem...
É assim, tem que ir para o Estado, aí o Estado nos repassa a emenda, ou então... o processo mais complicado é ir para a Secretaria de Saúde, porque daí tem que ir para a Secretaria de Saúde, passar no Conselho de Saúde, passar na Câmara e aí vir para nós. Encurtar caminho seria mandar para o Estado.
Bom, o deputado Carlos Gomes mandou 850 mil para a Secretaria de Saúde, né? Para o município ele mandou. Tá? Então, é isso aí. Obrigada pela transparência e meus parabéns pela coragem.
Bom, convidamos já para as palavras finais. Nossa, mais uma vez eu quero agradecer, né, a transparência da gestora Thaís. É sacrificante ficar em pé 3 horas e meia, explanando com clareza, com equilíbrio, e isso é muito importante para nós, vereadores, para a nossa comunidade, o público presente e a live que nos acompanha, né, o público da live. Quanto ao Truco Solidário, fomos a idealizadora desse projeto. Quando colocamos no papel, não imaginávamos a repercussão que hoje tem o Truco Solidário em nossa cidade. Através de quem? Da vereadora? Não. Do Ismael Baclise? Não. Da comunidade uruguaianense, que está firme, que vê que é um projeto sério, que as verbas são realmente destinadas para Santa Casa, e que quando chega essa verba lá, é o que falavam aí fora, Santa Casa é um saco sem fundo. Hoje a gente sabe para onde vai e o que é feito. Mano Gás, vereadores, façam os seus projetos, encontrem os nossos queridos empresários uruguaianenses. Como o Ismael Baclise é tão solidário, todas as lojas, os funcionários, os caixas, quando a gente passa, a caixa gentilmente diz, nos oferece, gostaria de deixar o teu troquinho aqui para a Santa Casa. Isso é comunidade, isso é ser solidário. Então, eu como mentora, né, tive essa iniciativa de fazer o Troco Solidário junto com as empresas Baclise em Uruguaiana. Hoje, graças à comunidade, está sendo um sucesso. Então, eu deixo em aberto aqui para todos os vereadores. Façam, sim, as suas leis, façam os seus projetos, que é bem-vindo, secretária Thaís, gestora Thaís, à nossa Santa Casa. Eu peço a todos para nós interrompermos a sessão ordinária para fazer um registro fotográfico. Tá? A lei do Troco Solidário é a lei 4.883 de 2017.